Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Bem-vindos a mais um PlayerCast de São Paulo, que vos fala Daniel Danloss e VGA o caramba, o que importa é o GOT do Player Select.
Que é o Psy, né? Open Gangnam Style. De Minas Gerais, aqui é o Igor. E graças a Deus, se você estiver ouvindo isso, o mundo não acabou. E Half-Life 3 na esperança.
Será?
De Minas Gerais, aqui quem fala é o Robson Vinícius. E morro de inveja, eu estou no PlayerCast.
Congratulations! O nosso ganhador da promoção, né, Danos?
Sim, podcast especial de fim de ano, top 10 do Player Select, com Robson Vinícius. Tudo bom, Robson?
Tudo bom, cara. E vocês, como estão?
Opa. Estou bem agora que você está aqui conosco.
Robson, você fez sua lista de top 10?
Fiz, cara. Fiz na lista. Foi um pouco complicado, porque, na minha mera opinião, isso pode causar alguma polêmica, mas esses jogos que eu coloquei, pra mim, foram os que salvaram.
Bacana. Mas, cara, opinião é pessoal, né? Cada um tem a sua, ninguém discute. E
exato.
Você vai voltar no final para falar qual é o melhor jogo do Play Select. Mas antes, Robson, você vai responder algumas perguntinhas para a gente. E a primeira delas é: qual o melhor jogo que você jogou na sua vida?
Ah, cara, eu sou meio suspeito pra responder isso, mas, tipo, pra mim é Pokémon, cara. Porque eu jogo isso desde os meus 11, 12 anos de
mas
idade.
Mas peraí, que tem muito Pokémon. Qual Pokémon que te marcou?
Eita. Ah, eu acho que o Gold, Silver e o Cristal foram as melhores versões que eles conseguiram fazer até hoje, porque depois disso perderam um pouco do foco, começou a ficar avacalhado.
Eu joguei só no início mesmo, lá na época do Game Boy. E qual que é o filme preferido da sua vida? Qual que é o melhor filme que você já viu?
Ah, eu acho que a coletânea do Harry Potter fica entre os melhores mesmo.
Caraca, esse aqui manja, porque tem gente que tem preconceito contra Harry Potter, mas é bacana.
Ah, eu não, assisto Harry Potter mesmo, sou macho do mesmo jeito.
Não, Harry Potter é muito bom, não tem nada a ver de macho não ser macho.
Pô, quem pega na varinha é o Harry, não sou eu, então.
Esse aí, esse aí faz piada que nem a gente não.
Mas Robson, a perguntinha surpresa é: qual episódio do Play Select é o melhor de todos? Não vale esse, porque esse é o melhor.
Então, esse é o melhor dessa semana?
Uai, esse é o melhor de todos, né, cara? Eu tô participando, então.
Ah, mas tirando isso.
É, mas sem brincadeira. O melhor que eu escutei, eu acho que é o primeiro mesmo, falando sobre Donkey Kong, que eu achei bem interessante, muito nostálgico e me deu muita vontade de jogar tudo de novo, viver aquela experiência que a gente teve quando era criança e também saber da pequena história do jogo, né? Foi bem legal.
Não, pequena não. A maravilhosa e cheia de reviravoltas histórias de Donkey Kong.
Nossa, cheia de surpresas, né, cara?
Se você não sabe do que a gente tá falando, ouve o primeiro PlayerCast, você vai entender.
É muito bom, vocês não vão se arrepender, não.
E se a gente ligar os fatos, veremos. Ele gosta de Pokémon, melhor jogo da vida dele. Podcast predileto Donkey Kong. Igor, presinto que estamos com um nintendista entre nós, Igor.
Ah, caraca, o PlayerCast é pouco nintendista, né?
Pois é, eu vim representar a classe dos nintendistas aqui, né? Porque tá difícil, viu? Nos podcasts que eu escuto, todo mundo taca pedra no Wii, chuta o Nintendo DS e por aí vai.
Explicando como foi feito esse nosso top 10, né, que nós vamos anunciar agora os 10 melhores jogos segundo o nosso site, nós reunimos a lista de todos os convidados que participaram do Player Select, né, e do nosso representante dos ouvintes, o Robson, que está aqui com a gente.
Eu.
E ele que foi o sorteado, ele que apostou no Igor, que merda, hein, apostou no Igor.
Não, cara, O Igor manja, não é, Robson?
Manja demais, velho, oxe.
É os mineiros dominando o PlayerCast.
Ele apostou certo, foi sorteado, e nós fizemos uma média da pontuação de todos os top 10 de todos os participantes, convidados e do ouvinte sorteado, da onde o primeiro colocado vai valer 10 pontos, o segundo 9 e assim por diante, até a décima colocação valendo 1 ponto. E na somatória desses pontos vai estar aí no post a colocação dos jogos principais segundo o Player Select. E a lista de todos os jogos citados em todas as listas e suas pontuações vai estar no post. Porém, para você não ir engraçadinho lá e já ver a posição de cada um e não ouvir o podcast, essa lista vai ter uma senha. E essa senha vai ser divulgada a apenas no final do podcast, certo, Igor?
Certo, você vai ter que ouvir o podcast até o fim, na parte de extras, que é depois que acaba a música final, vai ter isso e a gente vai falar a senha e poder ver quais foram todos os jogos mencionados, não só o top 10, mas foram citados mais de 30 jogos.
Sim, portanto, escute junto com a gente, vamos ver quais são os 10 melhores jogos do ano, segundo o Player Select, e no final liberaremos a senha que mostrará a lista completa, certo?
Certo.
E, Igor, vamos direto ao nosso top 10, os 10 melhores jogos segundo o Player Select agora de 2012, e não teremos leitura de e-mail. Portanto, você que mandou e-mail ou mensagem para o podcast de Assassin's Creed será lido no próximo podcast, ok?
Sim, verdade. Agora, Robson, dá licença, dá uma vazada aí que tá na hora do décimo lugar, você volta lá na frente, tá?
Nossa, tá, né?
Tchau. Falou!
Tchau!
Décimo lugar, Mass Effect 3.
Começando nossa lista, começando nosso top 10, temos aqui em décimo lugar Mass Effect 3. E pra falar de Mass Effect 3, nós temos o nosso convidado, Dan Lost.
Oi, sou eu o convidado.
Tudo bem, Dan Lost?
Tudo bom, ninguém jogou isso e aí sobrou pra mim falar do Mass Effect.
É verdade, o Mass Effect ficou em décimo lugar. Já começando perguntando, você acha que foi injusto?
Muito injusto, tô decepcionado com todos que votaram. Pra mim ele foi o melhor jogo do ano, mas eu já esperava, assim, achei meio compreensível, porque é um jogo que, pra jogar, pra valer, a galera tinha que ter jogado os dois primeiros, muita gente não jogou. Eu acho o jogo fenomenal, apesar do final ser fraco e tudo, mas pelo menos tá na lista, né? Ficou em décimo lugar, tá bacana.
Mas vamos falar sobre o jogo, o que você achou do Mass Effect 3 pra você dar tantos méritos pra ele?
Cara, tudo que foi construído no Mass Effect, principalmente no 2, foi encerrado e muito bem encerrado no 3, com exceção do final, né, os últimos 15 minutos do jogo que meio que decepcionou um pouco, depois fizeram aquele lance do final extra lá, que na verdade era um complemento ao final, né, não foi um novo final como muita gente fala, e ficou aceitável mas ainda não ficou 100%, mas, meu, a questão das raças, de tudo aquilo que você construiu no 1 e no 2, os problemas resolvidos, brigas internas entre a sua equipe, tudo isso foi resolvido e muito bem resolvido no 3, muitas partes emocionantes, muitas partes inesquecíveis, eu achei que correspondeu à minha expectativa, cara. Foi muito legal o Mass Effect 3.
Eu acho que essa questão que você falou do final pode ter diminuído as chances dele estar em posições melhores no nosso top 10. Por exemplo, o Dishonored, que é um jogo que eu joguei esse ano, que, cara, ele é muito bom, mas o final me decepcionou tanto pelo que a expectativa que eu criei e foi aquele final que foi, que às vezes eu acabo esquecendo um pouquinho da experiência que eu tive do jogo. Então, isso que teve do final do Mass Effect 3 pode ter um pouco a galera esquecido do jogão que ele foi. Porque às vezes a impressão final é a que fica, né?
Concordo muito com você. E outra coisa, esse ano tivemos muitos jogos que o final não foi muito agradável, principalmente pros fãs desses jogos, né? E Mass Effect foi um deles. Só que o problema do Mass Effect é que eu acho que os fãs de Mass Effect são meio hardcore, porque a galera fez um fuzuê incrível na época pra falar mal do final do jogo, sim, né? Coisa que a gente não viu, por exemplo, com o Dishonored, como você falou. Talvez o público seja menor do Dishonored por ser uma franquia nova, não sei.
É, o jogo não tem tanto apelo, né? Mas Mass Effect 3 foi impressionante. A internet parou pra falar mal do final.
Sim, e o ponto forte do Mass Effect 3 é o mundo que ele nos mostra, né, as raças, tudo, e a história. Uhum. Então eu acho que isso acabou decepcionando muita gente. Mas mesmo assim, eu faço um apelo, joguem o Mass Effect 1, depois o 2, o 3. Vale muito a pena, tem muitos personagens carismáticos. É incrível, você não gosta, Mass Effect é um jogo que você tem diversas raças alienígenas e tem os humanos. Mas você não dá a mínima pros humanos, porque os alienígenas são muito legais, cara.
Uhum, muito bacana, cara. Mas então é isso, Mass Effect 3, décimo lugar. Thank you. Mas não acho. A gente teve nesse ano muita coisa legal, muita coisa que surpreendeu. Mas qual foi a sua maior surpresa de 2012?
Sim, eu tive algumas surpresas, né? Teve alguns jogos que foi surpresa, assim, por vocês, pelo Igor aqui que tá comigo, me falou, por eu ouvir outros podcasts, ver na internet que falaram. Mas teve um jogo que ninguém tinha falado nada, eu peguei ele no lançamento, porque simplesmente eu vi um vídeo e gostei, e foi uma grata surpresa, que é o Binary Domain, cara.
Verdade, eu ouvi você falando muito bem dele, eu não pude jogar.
É um jogo que foi lançado lá no começo do ano, um jogo da SEGA, vejam vocês, a SEGA que tava fazendo só merda, né? Aí voltou ano passado pro Sonic. E esse ano teve o Binary Domain, que é um jogo de tiro, mais ou menos no estilo Max Payne, por exemplo. Uhum. Só que você mata robôs, olha que legal.
Matar robôs é muito bom, cara.
É uma mistura de Max Payne, assim, no estilo de jogo, em terceira pessoa, com cover bem feito, tudo, com Vanquish, cara, que você desmonta os robôs. É muito legal, cara, você, sabe, você atirar na perna do robô, aí ele cai, você vê ele se rastejando, porque ele é um robô, ele não é um ser humano, ele não sangra. E a história do jogo também é muito boa, foi uma grata surpresa. Eu lembro que esse jogo, Igor, acho que você também escutou falar, ele até foi um pouco falado porque ele trouxe uma inovação que foi a questão de comandos por voz, só que com o uso do headset. Você não precisava ter Kinect, não precisava ter nada pra fazer esses comandos. Você se lembra?
Ah, sim, que por voz, né?
Sim, é.
E eles iam respondendo de acordo com o que você falava.
É bem mal feito, por sinal, isso. porque o headset não tem a precisão que um equipamento próprio pra isso, né? Então, às vezes, você falava uma coisa, você falava chute, o cara entendia love, por exemplo. O cara, ô, tá me estranhando, meu irmão, não sei o quê. Era até muito engraçado você usar isso, às vezes. Mas valeu a tentativa, cara. Foi muito legal essa tentativa, que infelizmente não deu certo. Acredito eu que não vai dar certo. Mas muito bacana. O jogo provavelmente deve ter uma continuação, porque o final dele deixa essa brecha. E eu só lamento que o multiplayer dele é aquela safra de jogos, Igor, que foi obrigatório ter um multiplayer, então foi feito de qualquer jeito, é lastimável o multiplayer dele, mas vale pela história.
E qual que foi a sua decepção desse ano, Don?
Cara, a minha decepção, Assassin's Creed 3, não que o jogo seja ruim, a gente fez um podcast, a gente falou bastante disso, o jogo é muito bom, mas o final, cara, a história do jogo me decepcionou muito, e minha expectativa era muito grande pro Assassin's Creed. Nós jogamos praticamente que juntos, né, assim, na mesma época, a gente jogou quase tudo de uma vez esse último ano. Sim. Então a gente tava maluco pra saber o que ia acontecer no Assassin's Creed 3, mas o que aconteceu, cara, foi decepcionante. Então, pra mim, Assassin's Creed 3, a decepção do ano.
Olha só. E qual que é o jogo, então, ou outra coisa qualquer, que você mais espera pra 2013?
Antes de falar o que eu espero, eu vou falar o que eu não quero, que é novos consoles, por favor. Não quero novos consoles. Né? Essa geração ainda pode dar mais jogos bons pra gente? Não precisa de...
Mais um ano?
Mais uns dois anos dá pra ficar legal.
Eu também acho que 2014 deve ser o ano.
Sim, mas vamos torcer. Agora, de jogo, cara, cara, eu tô esperando muito Tomb Raider, cara. Tudo que eu ouvi desse jogo é muito bom. É um Uncharted melhorado, Lara Croft voltando. Eu nunca fui fã daquele Tomb Raider antigo, mas esse parece que tá muito bom, cara.
Uhum.
Parece que não vai ser simplesmente um jogo de aventura e ação, assim. Vai ter um drama pessoal que a Lara vai sofrer, vai ter questões, assim. Sim. Teve até uma polêmica de questão sexual que ia ter, não sei se tiraram do jogo, ficaram com medo.
Eu também tô esperando muito. Ainda mais que vai ser o Uncharted sério, como eu tenho falado. Aquele sistema do Uncharted que todo mundo gosta, que é muito bom, aliás. Só que com uma história mais levada a sério, que o Uncharted já que é a sessão da tarde, né?
Sim.
Então é isso que eu espero. Eu espero bastante também. Então é isso, Don Lost, décimo lugar falado aqui. Pra começar, tá legal, Mass Effect 3. Mas então, agora vamos pro nono lugar. Quem conseguiu ter mais votos do que Mass Effect 3? Vamos descobrir agora.
Em todo lugar, Call of Duty, Black Ops 2.
E é isso, nono lugar, Call of Duty Black Ops 2. Estou aqui com o Bruno Babu.
Oi, fala aí, gente.
E Bruno, o Call of Duty, pra ódio de alguns e alegria de outros, chegou no nosso top 10, nono lugar pra ele. O que você achou desse Black Ops, dessa nova edição do Call of Duty?
Então, Igor, é o seguinte. O Call of Duty, ele fazia tempo que ele não se reinventava. Isso eu quero dizer no jogo todo. O single player, o multiplayer e tantos zombies, que foi, eu acho que a maior coisa que reinventaram no jogo, né? Mas o multiplayer dele teve toda uma reformulação, porque, por exemplo, a gente tem o modo zombies, que agora tem o Transit, que é um como se fosse um zombies open world, né? Tem também o, no modo multiplayer, o Palm Creator Class, que quando você começa a jogar, você já percebe que tem muitas coisas que, por exemplo, não é mais fechado, você tem que ter uma arma primária, uma arma secundária, duas granadas e tal. Não, você pode jogar só de arma primária com um monte de attachment, você pode jogar só de arma secundária. Isso daí você escolhe a sua classe, né, basicamente. E eu acho que o single player tem uma história fenomenal. Fazia tempo que eu não me divertia tanto jogando uma história do Call of Duty, porque eu não gostei muito do MW3. Do MW2 foi mais ou menos, então faz bastante tempo que eu não vi uma história do Call of Duty que eu ficava intrigado, que ia ver tudo.
Cara, ela é bem diferente de uma campanha de Call of Duty qualquer. Tem até escolha pra você fazer, cara. Tem uma fase com o mundo aberto, entre aspas.
E caiu bem no jogo.
Sim, funcionou.
Também tem aquele estilo de jogo que eles botaram de Tower Defense, que ficou muito legal.
Verdade.
Tem todo o seu esquadrão, aí você vai direcionando eles, tem a parte de tecnologia. É muito legal, cara. É muito bem feito.
E são missões secundárias, né?
Sim, sim. É, você leva o quê? Uns 10 minutos pra você fazer missões que você pode ou não fazer, né? Mas eu achei divertido pra caramba fazer.
Bacana. E questão do multiplayer, você achou que teve inovação, que vale a compra? Ou pra, é, pra quem gosta mesmo e continuar comprando, mas não vai atrair novos fãs? O que você acha, Tito?
Então, Call of Duty, desde o MW2, na minha opinião, ele só vale pelo multiplayer. Isso acabou mudando nessa versão do Black Ops 2, porque você acaba se divertindo com o single player, tem uma história muito boa, você acaba se divertindo com o multiplayer e você acaba se divertindo com os zombies. Mas você perguntou se teve alguma inovação. Como eu falei, eu acho que a maior inovação do Call of Duty no multiplayer é o Create a Class, que, como eu já mencionei, você pode criar a sua classe do jeito que você quiser.
É aí que eu queria focar, que é tipo assim, você tem 10 pontos e você tem que criar a sua classe a partir disso, né?
Os mapas tem alguns que ficaram grandes, tem alguns que ficaram pequenos, eles mesclaram bastante isso. Então dá pra perceber que eles tiveram uma preocupação com os mapas, né? O que é muito bom, porque tinha muita gente que reclamava de mapas como, por exemplo, o Dome do MW3.
Assim, os mapas do MW3, eles foram muito criticados, né? Que é o último Call of Duty.
Sim, sim.
E pelo que eu joguei do Black Ops 2, tá muito divertido, cara. Não tem nenhum mapa que eu achei ruim, assim, até agora. E voltando um pouquinho na história, que a gente falou que teve escolha, tem missão secundária, às vezes tem parte que é meio aberta, né? Porque Call of Duty tem a característica, pelo menos você vê no primeiro Black Ops, de ser muito linear. Você segue aquele corredor, não tem nada mais que isso, é só avançar e atirar. E esse tem missão que você anda de cavalo num deserto bem maior, num espaço ainda é linear, mas é bem maior, disfarça isso muito bem. Os personagens que tem talvez o melhor vilão de um Call of Duty, né, que é o Raul Menendez, né?
Muito bom.
Então, Bruno, agora eu quero saber de você, que a gente falou agora do Black Ops 2, nono lugar, merecido, você acha? Só pra rapidinho aqui.
Cara, eu acho que Call of Duty, pra mim, eu tô falando isso daí pra mim, viu, gente? É um dos jogos mais divertidos que eu costumo jogar. Então, eu tô com tédio, eu vou jogar ele. Então, por isso, eu botei tanto no meu top 10 que o Igor e o Danos pediram pra gente fazer, né? Eu botei ele em segundo lugar pela diversão. Não é pelo jogo inteiro, né? Pela diversão. Eu acho que ele merece um segundo lugar por ser um dos jogos que eu mais jogo. Mas eu não vejo nada demais estar em nono lugar, porque, querendo ou não, ele ficou entre os melhores do ano. Então tá ótimo.
Então agora eu quero saber, Bruno, de você, de 2012, todos os jogos que a gente teve esse ano, qual foi a sua surpresa esse ano? O que te surpreendeu? Um jogo, um console, um evento?
Far Cry 3.
Far Cry 3?
Cara, Far Cry 3, certeza absoluta. Porque é o seguinte, Igor, eu vou até explicar o porquê de ter me surpreendido tanto. Quando eu tava na internet e tal, eu via as notícias de Far Cry 3 e eu nem ligava. Eu pegava e tipo, legal, mais um Far Cry. Eu nunca gostei de Far Cry. Só que aí, teve um determinado vídeo que eu não lembro nem o que foi, eu acho que não foi nem um trailer, foi um gameplay que eu vi um cara de arco e flecha e ele tirando couro dos animais. Aí eu olhei, eu fiz, por que ele tá tirando couro? Eu não tinha nem me interessado, não tinha visto nada. E aí eu fui ver que eles tinham reformado todo o jogo, tinham dado um reboot na série. E eu falei, não, eu preciso jogar esse jogo. Quando você ia ver os gráficos, eu sou fascinado por jogo que tem gráfico bonito, porque eu acho que a direção de arte de um jogo é uma das coisas mais importantes que você pode ter, porque atrai. querendo ou não, você tem um jogo bonito, atrai muitas pessoas. E aí eu acabei jogando, se não me engano, acho que foi a versão pro Xbox, e, cara, história fantástica, jogo fantástico, merece, sem dúvida nenhuma, o taque pra mim nesse ano.
Entendi. E qual que foi, então, já que você falou do bom, vamos falar do ruim, qual que foi a decepção sua esse ano?
Resident Evil 6. Porque é o seguinte, eu tinha pego um mini hype do jogo quando eu vi aquele trailer que mostrava o Leon e o Chris pontuando a arma um pra cara do outro.
Sim, eu lembro desse trailer.
Na hora, eu olhei e fiz, pera, eles vão brigar, pera, agora eu preciso ver o trailer inteiro, porque eu só tinha visto essa cena, eu não tava nem prestando atenção, tá ligado? Aí eu peguei, comecei a assistir, eu botei um hypezinho, eu vou jogar, vamos ver, vai, vou dar uma chance pro jogo. Eu achei o começo muito louco mesmo, eles foram fodas no começo do Leon. Aí eu falei, eu vou testar a campanha do Chris, perdi meu save do Leon, achei assim, cara, você, quando você tá jogando um jogo, você quer, tem três campanhas, obviamente você deve ter três saves, pra pessoa não perder o que ela fez na outra campanha.
Ah, tem isso?
Sim, se você tá jogando a campanha do Leon e passa pra campanha do Chris, você perde todo o seu save, Igor.
Nossa.
E eu não sabia disso, aí eu fui lá jogar, e isso foi uma das coisas que me deixou bem puto com o jogo, fui lá jogar a campanha do Chris, não gostei mesmo, achei que ele ficou muito, muito shooter, apesar de eu achar que ele seria, né, e aí eu fui jogar a do Jake, porque eu sabia que eu já tinha cagado o pau lá, e eu achei muito louca, a do Jake também é muito boa mesmo, só que, cara, não me atraiu, foi decepcionante o jogo, cara, decepcionante.
Então, rapidamente, qual que é, em 2013, o jogo que você tá mais esperando pra jogar aí?
Olha, em 2013, tem bastante jogo que vai sair, tem um jogo que eu acabei pegando hype, mas o que eu tô com hype desde o dia que lançaram o primeiro trailer, desde o dia que mostraram ela no nosso PC, foi Tomb Raider.
Ah.
Cara, tô à vontade de comprar, eu tô quase comprando esse colecionador na pré-venda, de tanta vontade que eu tô de jogar esse jogo. Mano, você vai ter um Uncharted melhorado, e se eu já gosto de Uncharted, então, mano, isso, eu não sei o que falar, gente, eu tô muito hype, e eu acho que mesmo que o jogo seja ruim do jeito que eu tô, eu vou falar assim, puta, que jogo foda, é GOT, tá ligado?
Oh! bacana. Então, Bruno, pra finalizar, deixa aí o link pro pessoal onde eles te encontram aí na internet, como é que faz?
Eu tô no YouTube, o meu canal é youtube.com/babu23466, e lá vocês vão encontrar alguns vídeos engraçados e umas montagens, né, que eu faço jogando Call of Duty junto com o Igor, também participa direto dos vídeos, o Luke, e também tem umas análises, sim, de gameplays comentados, então tudo que tem relacionado a jogo tá lá, inclusive trailers legendados.
Ah, bacana, muito bom o canal dele, não deixe de ver, se você gosta de ver trailer, não entende inglês, é bom também, e tem os vídeos também de Call of Duty, faz vários vídeos, não deixe de conferir. Então, valeu, Bruno, pela participação, desejo aí pra você, pro seu canal, pra todo mundo que te acompanha, feliz 2013, e vamos pro oitavo lugar agora, vamos ver quem ficou na frente de Call of Duty.
Vamos lá.
Em oitavo lugar, Sleeping Dogs.
Isso aí, Sleeping Dogs, conseguiu chegar ao oitavo lugar do nosso top 10 do ano. Aliás, pra falar de Sleeping Dogs, estou hoje aqui com o Mario, tudo bem?
Eu estou ótimo, estou diferentemente dos cachorros dorminhocos. Piada horrível, eu estou bem.
Não, mas aqui no Player Select, você sabe que piadas horríveis são sempre bem-vindas.
Quanto pior for a piada, é tipo, mais apto a participar, né?
É, verdade. Mas sobre o Sleeping Dogs, o que, que você achou do Sleeping Dogs, mano?
O Sleeping Dogs é aquele jogo que, tipo, eu não procurava informações sobre o jogo. Eu sabia que tinha um jogo que era um jogo que a Activision tava produzindo, que na verdade era o True Crime, que era da Activision, era o True Crime Hong Kong.
É, que foi cancelado.
Sim, então tipo assim, eu lembro que quando eles cancelaram o jogo, eu nem prestei mais atenção em procurar notícias sobre ele. Pra falar a verdade, eu nunca fui fã de True Crime. Eu sempre respeitei a série, mas eu nunca considerei ela uma série foda e tal.
Cara, eu já joguei o New York, achava muito fraco. E quando esse novo foi cancelado, né? Eu falei, ufa! Mais um jogo ruim que a gente não vai ter.
Sim, sim. Parei de procurar informações. Tipo, parei completamente, assim, de procurar informações. E esse ano começou a surgir, né? Ele vinha à tona novamente. Eu acho que já tinha publicidade dele bem antes, o marketing. Só que, como eu não não prestava atenção, como eu não tava me importando muito, eu nem procurava saber. Esse jogo, ele tinha tudo pra dar errado. Ele tinha tudo pra ser uma bosta, por tudo isso que a gente já falou. Ele era um jogo da Activision, a Activision tava produzindo ele, ia ser o True Crime Hong Kong. Especula-se que a protagonista seria uma mulher, não seria um homem, tá ligado? Então, tipo, seria uma coisa totalmente diferente. E eles pararam com a produção, eles acharam que não valeria a pena. Eles simplesmente jogaram na rua, assim, deixaram a marca... Jogaram fora a propriedade intelectual e a Square viu que tinha uma possibilidade de fazer um jogo bacana, pegou e falou só que, ó, vamos mudar o nome, vamos fazer um negócio. Então, ou seja, tinha tudo pra dar uma bosta isso daí, pra ser uma porcaria.
Sim, a Square que também não tava bem.
É, então. Cara, saiu pra mim, até que eu coloquei na minha lista, ele pra mim, ele tá em primeiro lugar muito pela surpresa, assim, é uma surpresa que eu não tava esperando. É aquela surpresa que é tão boa, sabe? Tipo, e acho que é por isso que ele ficou em primeiro lugar na minha lista, porque eu não tava esperando, assim, e o impacto, o choque foi muito grande desde a demo. Quando eu joguei a demo dele, eu falei que é diferente, cara, isso aqui...
Sim, é muito impactante, graficamente falando.
Isso que eu joguei no Xbox, hein? Dizem que no PC é a coisa mais linda do mundo.
Então, muito lindo. E fora que também, questão de lugar, né, a gente nunca tinha tido um jogo de mundo aberto, assim, no estilo do GTA, etc. Em Hong Kong, pelo menos, eu não lembro de um legal, assim.
Pode até ter tido, assim, nunca teve um universo tão incrível, país asiático, tirando Yakuza, né?
É, mas... E foi bem, cara, muito bem, eu me surpreendi.
Como eu falei, desde a demo, acho que vale a pena a gente falar. A história é uma história bem clichê, mas é uma história que eles conseguem amarrar bem, que você joga com o Wen Shen, ele é um policial, que ele foi pros Estados Unidos muito novo, ele é um chinês, né?
Sim.
Nativo de Hong Kong, só que ele foi pros Estados Unidos muito cedo, e ele voltou como um detetive, e ele voltou pra se infiltrar, voltou a serviço da polícia chinesa, pra se infiltrar nas tríades, que são as gangues de Hong Kong e tal, as gangues chinesas e tal.
Sim, são as piores que a Yakuza, que o pessoal
sim,
fala.
Sim, sim. E tipo, a partir do momento que você se infiltra, você participa da tríade que eram dos seus amigos de infância, tá ligado? A partir do momento que você entra na tríade, você começa a fazer as missões. Então, tipo, você tem que fazer tanto missões como policial e missões como tríade. E o jogo, ele brinca com isso, né? Com a sua lealdade com os seus amigos. Você começa a pensar se realmente o seu papel como policial tá sendo mais correto do que como um membro da tríade. Então, tipo, o jogo brinca muito com isso, tá ligado? É bem clichê, assim. Até a história, assim, ela é bem morna nesse sentido. O final é um final legal, interessante. Mas eu acho que o diferencial dos Sleeping Dogs é a parte técnica, a parte de jogabilidade, assim.
Sim, de jogabilidade. A gente tem um sistema de luta muito bem implementado. Daquele esquema que a gente tem, tipo, no Batman, né? Da gente revidar o ataque na hora certa ou dar o contra-golpe. Que ficou muito bom e combinou com Hong Kong e os ninjas lá.
É, vamos deixar claro porque, tipo, muita gente... ouvi muita gente falar, nossa, mas ele tem muito combate corpo a corpo, né? Ele não tem muito combate com armas, apesar do jogo possuir armas e tal. Só que até metade do jogo, mais ou menos, você não usa arma nenhuma e é explicado isso. Os caras da Square tiveram muito capricho com detalhes, porque na China não tem o costume de se usar armas lá. Nem mesmo as tríades, às vezes, usam muitas armas, assim, nem
sim,
a polícia.
É bem depois você pega a arma e eu nem usei tanto as armas. Eu usei bem mais os golpes mesmo, as armas melee, etc.
Sim, o jogo deixa bem claro que, tipo assim, a arma lá é meio que proibida, assim, e tal. E, como você falou, as lutas são foda. Ele é muito baseado no Batman. Isso não é ruim, tá ligado? Ele ser baseado no Batman. Só que ele tem uma diferença. No Batman, quando você tá batendo nos seus inimigos, você entende aquilo ali que eu falo, meu, eu sou um super-herói. Então, o super-herói consegue bater em 10 inimigos ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, ele é foda. O Sleeping Dogs, o Wei Shen, no caso, que é o protagonista do jogo, o personagem principal, ele é um ser humano. Só que ele é muito bom nas artes marciais. E eles fazem de uma forma que não parece que você é um super-homem, assim, entendeu? Ele faz de uma forma, tipo, lembra muito os filmes do Bruce Lee, assim, sim. Eu acho muito foda.
E é bem fácil também de você tomar porrada, sim, então sim. Não é qualquer coisa, não é um Batman, eles deixam claro.
Sim, tipo, não é aqueles jogos que você bate no inimigo e os outros ficam esperando, você tá batendo no inimigo, o outro vem pra te atacar também, entendeu? Tipo, ele tem essa dinâmica, assim, e é legal que você evolui também o personagem, você ganha novos golpes, você vai lá no dojo, lá onde tem o seu mestre, você tem que recuperar algumas estátuas que estão em Hong Kong, você leva lá e você aprende novos golpes e tal. Isso, além da parte de aventura, eu adoro as perseguições de carro. Pra mim, são uma das coisas que mais diferencia e é um dos diferenciais do Sleeping Dogs, além da jogabilidade, em relação aos outros jogos, assim. Nem mesmo GTA eu via essas perseguições de carro tão cinematográficas igual eu vi no Sleeping Dogs. Tudo isso, além dele ser violento, ele é um jogo que, tipo assim, ele não tem vergonha, ele não tem medo de mostrar que ele é violento. Ele tem o sangue, ele tem o gore, pega o seu inimigo e joga ele no ventilador, joga ele no forno. É muito foda.
E
Então, mas Mario do ano, assim, de todos os jogos que a gente teve em 2012, qual que mais te surpreendeu?
Eu coloquei Sleeping Dogs porque ele, pra mim, foi a surpresa, assim, ele me surpreendeu. O Far Cry me surpreendeu também, mas o Far Cry a gente já tinha uma expectativa, né, porque a gente já sabia dele e tal. O Sleeping Dogs, não, assim, Sleeping Dogs foi uma coisa que chocou demais, assim.
Mas, e quem ganhou o prêmio de decepção? Qual que foi que te decepcionou esse ano?
Quem dúvida também, dois jogos, um pela jogabilidade e outro pela proposta. Eu ia colocar Resident Evil, mas eu ia estar sendo injusto com Resident Evil, porque o problema do Resident Evil não é o Resident Evil, é um problema técnico que acaba estragando o jogo inteiro. Mas ele ainda salva você jogar um co-op. Jogar o co-op do Resident Evil, eu recomendo você jogar. Então, pra mim, ficou o PlayStation All-Stars Battle Royale, assim, tipo. Não que ele seja ruim também, mas quando a Sony começou a anunciar que teria um jogo com os personagens dela, eu imaginei algo totalmente diferente do que ela imaginou fazer. Eu não sei se ela fez o certo, não sei se ela conseguiu alcançar o objetivo dela, mas eu esperava que ela poderia ter usado mais. Eu acho que ela criou muito um estilo, ela copiou muita coisa e no final das contas acabou saindo um jogo que você vai jogar duas, três partidas, pelo menos eu joguei a demo, joguei duas, três partidas e não me deu vontade de jogar de novo, assim.
Mas terminando 2012, já que tá acabando mesmo, o que, que você espera pro 2013? Qual que é o jogo, o console, o momento, a notícia, sei lá, que você mais espera pra 2013?
Eu fiquei em dúvida entre BioShock e GTA, só que GTA é, tipo, pra mim ele é o jogo que eu mais tô esperando. O ano que vem vai ser muito mais complicado do que esse ano. Só o primeiro semestre vai ter muitos lançamentos, assim.
Sim.
No mínimo uns 10, assim, que, tipo, concorre a melhor jogo do ano. Mas pra mim, o GTA, por tudo que a Rockstar tá falando do universo do GTA, e por tudo que ela falou, que vai ser um universo maior do que San Andreas, Red Dead e GTA 4 junto, e dos três protagonistas e dos trailers que eles mostraram que melhorou bastante, gráfico e tal, não tem como eu não falar que eu tô esperando mais pelo GTA.
Ah, então é isso. Obrigado pela participação, Mario. Como você falou, 2013 tá cheio de jogo, então muitos jogos pra você. Você quer deixar o Twitter pro pessoal seguir, ver o que você tá jogando, falando, etc?
Quem quiser me seguir é @mfjuniors, mfjuniors com um S ali no final, ali.
Beleza, então. Vamos agora pro sétimo lugar.
Eu quero saber qual é.
Você não sabe da gravação, mas você vai ouvir agora que vai subir a música e você vai descobrir qual que é o sétimo lugar.
E em sétimo lugar, Spec Ops The Line.
Sétimo lugar aqui da nossa lista, Spec Ops The Line. Estamos aqui com o nosso convidado e nosso amigo João Neto da Orion Games.
Olá.
Novamente aqui, João. João, que acredito eu que gostou do Spec Ops, não é isso, João? Você colocou em que lugar na sua lista?
O Spec Ops na minha lista foi o primeiro lugar.
Olha só. Olha. Então, ninguém melhor do que você pra falar. Nos conte primeiro as suas expectativas, se você tinha alguma, porque não é um jogo muito conhecido, né? E quando você jogou, o que, que você achou de Spec Ops The Line?
Então, eu não tinha expectativa nenhuma, assim. Na verdade, eu nem sabia que a franquia existia, sabe? Eu sei que ela existiu lá no PS1, PS2, sei lá. E só que eu realmente não esperava, não vi nada na época do lançamento e tal. Eu comecei a saber notícias sobre o jogo depois, através de resenhas em sites internacionais, o pessoal elogiando. E aí foi quando eu fui pegar pra ver, né, pra entender o que que era.
E aí, o que que você achou do jogo?
Spec Ops The Line, ele tenta enganar o jogador o tempo todo. Ele tenta criar uma expectativa de que aquela experiência com aquele jogo vai ser mais uma experiência, né? E ele utiliza muito bem disso pra subverter a expectativa depois de algumas horas de jogo. Então, pra aqueles que não conhecem Spec Ops, não sabem o que é e porque, na minha opinião, ele é o melhor jogo do ano e utiliza, na minha opinião, principalmente a jogabilidade pra mostrar ao jogador o que a gente faz quando a gente joga um shooter, né? Porque mais do que um jogo de tiro, né? Eu não falei aqui o gênero dele, mas ele é um jogo tiro em terceira pessoa, nos moldes de Gears of War, que você controla um personagem principal, mas ele faz parte de um esquadrão, então você tem mais dois companheiros que estão sempre com você. E ele pega esse gênero de tiro e tanto em terceira pessoa quanto em primeira pessoa, ele pega as convenções de gênero, tudo aquilo que a gente está familiarizado, tudo aquilo que a gente está acostumado, e subverte isso de forma a desconstruir o próprio gênero e mostrar pra gente por que a gente deveria parar e pensar nas nossas ações quando a gente joga um Call of Duty ou um Gears of War ou qualquer coisa assim.
Olha que foda.
Pois é, pra mim, na minha opinião, o Spec Ops ele faz pro videogame, né? Ele fez pro videogame o que o Heart of Darkness, né? Que é um livro escrito pelo Joseph Conrad nos anos 40, fez para a literatura, e que posteriormente o Apocalipse Now e o Deer Hunter, eu não lembro o nome desse filme em português, o Franco Atirador, se não me engano, fizeram para o cinema nos anos 60, né? Porque nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, os filmes de guerra eram filmes gloriando, né? Fazendo apologia à guerra, né? Eram filmes que, como teve na década de 40, durante a Segunda Guerra, também começaram a existir nos anos 60 filmes que faziam apologia à guerra e eram propagandistas em relação à guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. Uhum. Só que esses dois filmes, o Apocalipse Now e o Franco Atirador, subverteram isso, né? Mostraram que a guerra não é nunca algo para ser glorificado, é algo que nunca deve ser apoiado. E o Spec Ops ele faz isso dentro da nossa mídia, né? Lá o Apocalipse Now fez com que o cinema visse a guerra com os outros olhos e que, consequentemente, a população visse com os outros olhos. Aqui o Spec Ops ele faz com que o jogador, ou pelo menos ele tenha essa intenção, né? Ele tem a intenção de que o jogador passe a ver os jogos de tiro com uma outra visão, né? Com uma visão mais crítica, uma visão de se perguntar sobre aquele conteúdo que ele está consumindo.
É até difícil de falar do jogo, porque se a gente acaba contando o que é legal, né, o que é diferente dele, acaba dando um spoiler, talvez. Mas no início, assim, acho que uma boa parte do jogo é que nem se falou, mais um jogo de tiro qualquer, né? E depois acontece uma coisa que também a gente não pode falar, que muda o jogo todo. Então isso que eu acho bem bacana dele, porque eu não tava esperando também falar, esse jogo é diferente, aí eu fui lá testar e me surpreendi também.
Aí, exatamente, ele traz todos aqueles elementos com os quais a gente tá acostumado. Né? No começo o esquadrão que a gente controla apresenta ser um esquadrão comum, um esquadrão medíocre, um esquadrão que a gente está acostumado a ver em qualquer tipo de jogo. É um esquadrão que quando você mata um inimigo, ele não humaniza aquele inimigo, né? O personagem ele nunca fala, matei uma pessoa. Ele fala, não, target down, sabe? Eu limpei a área. Ele nunca humaniza o personagem que tá do outro lado, né? O inimigo.
É mesmo.
E é o que ele começa a fazer posteriormente, né? Quando o jogo vai avançando, o personagem vai reconhecendo que aquelas pessoas, né? Que aqueles pixels que a gente tá matando são pessoas, né? E ele até brinca com isso, fazendo uma comparação sobre como o jogador vê o inimigo como um manequim, não como um ser humano. Né? Ele começa a subverter isso, né? Como assim um manequim?
Sim.
Um manequim é algo que parece com um ser humano, mas não tem alma, não tem rosto, né? E depois ele começa a brincar com isso. E o jogo ele tenta tanto colocar a gente num terreno familiar que até o dublador é o Nolan North, né? Que é o cara que dubla absolutamente tudo no videogame. Então, o jogo
que é a coisa mais genérica que
o Nolan North. Pois é, exatamente. Então, até nisso, o jogo foi genial em deixar o jogador confortável pra depois pegar ele pelas pernas, sabe, e jogar longe e tal.
Eu fui o último aqui dos três que jogou o jogo, né? E me lamento muito por isso, porque eu joguei, de tanto escutar vocês falar, principalmente o Igor, e eu já tinha escutado boatos que tem algo que acontece no meio do jogo, que dá uma virada fantástica e tudo, e eu me lamento muito por isso, porque eu acho que eu já fui esperando, sabe? Você, por mais que seja ainda impactante, você já vai esperando, caramba, cadê? Eu perguntava pro Igor, tô no capítulo tal e nada, cadê? O Igor, calma, você tá chegando. Eu acho que o cara que jogou despretensiosamente e foi pego naquela situação, que pra mim é mais de uma situação, ele tem realmente uma situação maior, mas seguida de várias outras que é tão enorme e impactante, você fica aquilo na cabeça há um tempo, eu acho que aquilo faz um impacto muito maior. E eu acho até que é um dos defeitos desse jogo que ele não tenta ser grande. Ele é um jogo despretensioso, como o João falou no começo. Ele é um jogo que você começa jogando, ele tem na sua gameplay muito parecido com Gears of War. Beleza, você vai vendo alguns elementos que depois você termina o jogo e aí você fala, olha aquilo ali, era isso, isso e isso. Mas quando você joga a primeira vez, você não percebe nada assim de astronômico. É realmente do meio pro final que ele dá esse salto. Ele praticamente muda o jogo. Eu acho que é válido, como o João falou, pô, em questão de narrativa é algo a ser aprendido, porque a gente é raro ver algo assim. E Spec Ops, pra mim, faz isso. Só que não tem muito conhecimento da galera, não sei se foi um jogo que vendeu tão bem, não tá na boca do povo. Tanto é que ele tá na nossa 7ª posição. Por merecimento, eu acho que ele mereceria estar até melhor. Mas eu acho que vai passar batido por muita gente ainda esse jogo, infelizmente, porque é um jogo que realmente todo mundo deveria jogar e ser seguido como exemplo mais pra frente. Né?
Uhum. Exatamente.
É merecida essa posição, João? O que você acha? Último lugar.
Então, na minha opinião, ele deveria ser o primeiro, sabe? Porque como o Daniel falou, ele é um jogo que a indústria agora tem que olhar pra ele e falar, bom, agora a gente sabe até onde a gente pode ir, sabe? A gente sabe, o ponto de partida nosso tem que ser desse nível pra cima, sabe? Não pode ser mais inferior a isso. E pessoalmente é isso que eu espero, sabe? Daqui pra frente, que as desenvolvedoras olhem o Spec Ops, olhem o que ele fez pela narrativa do jogo, né? Porque o jogo não tem, por exemplo, como Uncharted, né? Uncharted é um jogo na parte narrativa, que é sobre o Drake, boa praça, gente boa, amigão da galera. Só que no gameplay, o Drake é um assassino maluco, genocida, copata. Né? São gameplay, transforma o Drake num assassino, enquanto a narrativa mostra ele como um cara, gente boa, que seria impossível, né? Um maníaco psicopata daquele ser tão nice guy como é a narrativa. O Spec Ops, ele pega isso e faz a forma certa, né? Tanto que o Drake, né, o Nathan Drake, ele é dublado também pelo Nolan North. Então eu gosto de pensar que o Martin Walker, ele é o Nathan Drake realista, né? O Nathan Drake que depois de começar a matar tantas pessoas, começa a sentir o peso das ações dele.
Mas, João, vamos terminando aqui a parte do Spec Ops, sétimo lugar. Mas, desse ano de 2012, o que mais te surpreendeu?
O que me surpreendeu foi um jogo da década de 90 que eu não tinha muito conhecimento, né? O XCOM, que recebeu um remake nesse ano. E ele é um jogo de estratégia em turnos, onde você controla uma pequena equipe, né, de até 6 personagens, contra uma ameaça alienígena que invade o planeta Terra. Uhum. E eu até gosto de jogos de estratégia em turnos, eu gosto bastante do Civilization, por exemplo, mas ele foi pra minha surpresa, porque realmente, sabe, era um jogo que eu não esperava nada, e eu peguei sem esperar nada, e ele me surpreendeu por ele ter uma jogabilidade muito agradável, né, é muito legal você ter um esquadrão, e ele tem um aspecto meio rogue, né, do jogo Rogue dos anos 90, que se algum personagem do seu esquadrão morrer, acabou, né? Acabou pra ele. Então, você tá sempre tendo que cuidar do seu esquadrão, você pode dar nome pro seu personagem, pra cada personagem do esquadrão, e customizar ele da forma que você quiser. E quando um personagem você consegue chegar no level alto, né? Que ele tem níveis de patentes, na verdade, né? De tenente, passa pra capitão, passa pra general e tudo mais. E quando um general, um sniper seu morre, e isso é uma confusão pessoal, que um sniper general chegou a morrer no jogo, você fica de coração partido, né? Porque era um personagem que você teve um investimento tanto emocional, por você ter colocado um nome, né, no seu personagem.
Ah,
você ter
colocado... ele não é um qualquer, né?
Ele não é um qualquer. Exatamente. Você tem um apego emocional, você faz o equipamento dele é todo você que escolhe, as cores da armadura dele é todo você que escolhe, e ainda tem o apelo, o comprometimento com o sistema do jogo, né? Porque ele era um personagem que era vital pra sua equipe.
Entendi. Mas em questão de decepção, qual que foi a sua decepção de 2012?
Bom, esse tópico é um pouco polêmico, porque de forma alguma é um jogo ruim, tá? Minha decepção do ano de forma alguma é um jogo ruim, eu vou deixar isso claro, em primeiro lugar. Mas por que então que o jogo que não é ruim é minha decepção? Né? É tudo uma questão de expectativa, né? Eu tinha um acúmulo de expectativa por esse jogo há 6 anos, sabe? Eu já fui moderador de uma comunidade e eu me investi muito emocionalmente nesse jogo. Eu esperava muito dele e ele não atendeu minhas expectativas, né? Apesar de tecnicamente ser um jogo quase que perfeito, né? Eu não tenho reclamado da parte estética dele, mas Diablo 3, jogo que tecnicamente eu não vejo problemas, porém ele é um jogo que a parte vital dele, que é a parte de replay, né? A parte daquilo que você fica jogando e jogando e jogando e nunca saciar, ele falhou completamente e hoje eu não sinto vontade nenhuma, sabe? De comprar um jogo, de entrar no jogo novamente, um jogo... eu queria um jogo que fosse pra mim um hobby, um jogo que eu pudesse uma vez por semana ir lá jogar no final de semana, no outro mês, quero jogar mais um pouquinho e tal. E eu acho que ele falhou muito comigo em relação a isso, porque ele não me entregou essa experiência, que era o que eu mais esperava desse jogo.
Mas falar em um que você mais espera, pra finalizar aqui, o que, que você mais espera pra 2013?
Eu espero mais jogos como Spec Ops. Basicamente é o que eu espero. Eu espero um amadurecimento narrativo, né, dos jogos de videogame. De forma em que, principalmente, na minha opinião, que um videogame hoje em dia, né, eu acho que não tinha essa necessidade na década de 70, na década de 80, mas hoje eu vejo a necessidade de haver uma experiência entre a narrativa e o gameplay. É o problema do Uncharted, né, que a gente acabou de citar. E eu espero que mais jogos façam como Spec Ops e respeitem o jogador, fazendo com que a narrativa que o jogo entregue seja coerente com o gameplay que ele quer entregar. É um problema que, na minha opinião, é muito grave, é um problema que precisa ser resolvido e que eu tô vendo que ele tá começando a ser melhor observado e tá sendo melhor adereçado esse problema, como no exemplo do BioShock, que ele lidou com isso muito bem, e com o próprio Spec Ops The Line, que a gente já falou incessavelmente dele aqui.
Bacana, então é isso. Nós somos sétimo lugar, Spec Ops The Line. João Neto, aonde que a galera encontra você? Aonde a galera sabe mais sobre você aí na internet? Você faz críticas também, não é isso?
Exatamente. Eu escrevo críticas de videogame no site oriongames.com.br e eu escrevo muito bobeira lá no meu Twitter, @netojpv.
Bacana. Então, Spec Ops, sétimo lugar, e agora vamos ver qual foi o sexto lugar. Muito obrigado, João, e vamos lá.
Em sexto lugar, Max Payne 3.
Nosso sexto lugar, Max Payne 3, olha aí, estamos aqui com o nosso convidado, nosso amigo Luke.
Opa, e da nossa tia Igor, tudo bom com você?
Tudo certo.
E aí, Luke, você tava com expectativa pro Max Payne 3, você colocou ele numa posição boa na sua lista, não foi?
Então, cara, Max Payne 3, um dos melhores jogos do ano. Esperei muito esse jogo, porque o Max Payne 1 e 2 tem um legado no PC, são um dos melhores jogos e tal. E eu fiquei um pouco receoso, assim, no começo, porque Rockstar, né, e tal, vão fazer um jogo mundo aberto, que será que vai vir? Só que quando lançou, cara, me apaixonei pelo jogo, não consegui parar de jogar, joguei.
Mas você gostou do estilo dele? Porque ele é bem diferente dos outros dois, se você for ver, né? A Rockstar foi pra um lado diferente, né? Não era mais aquele noir.
Na verdade, ele também não tem nada de mundo aberto, né? Ele é extremamente linear também.
Sim.
Com certeza. E, cara, eu adorei esse estilo novo. Eu achei melhor do que os outros dois anos.
Ah, é? Ó, bacana.
E a retratação aqui do nosso país, Lu? O que você achou? Os bandidos falando em português, teve lugares aqui de São Paulo, né? Rio Tietê, a Ponte Estaiada. O que você achou?
Eu não conheço muito de São Paulo, mas pelo que eu vi no jogo, eu tava bem fiel ao que eu imaginava ser São Paulo. E a favela ficou muito legal.
Não, eu posso falar que eu já fui no Rio de Janeiro, ficou igualzinho, cara.
Ah, é verdade. Mas eu vou te falar, a parte da favela é a melhor parte do jogo, é muito legal. A favela e o estádio, é as duas partes mais fodas do jogo.
A fase do estádio é muito boa mesmo.
E, Luke, o Max Payne 3, ele veio com o modo multiplayer, né? Agora, novidade do momento é multiplayer, todos os jogos estão vindo. E muita gente contestou na época, o que você achou do modo multiplayer?
Eu tava meio que nem aí pro modo multiplayer, é só mais um a mais ali que vem no jogo pra ele durar mais algumas horas. E apesar disso eu gostei, cara, um Call of Duty no estilo Max Payne. Foi até bem legal.
O que eu achei bacana é que dá pra você fazer o bullet time no multiplayer, né? Isso aí eu não achei que eles iam conseguir colocar.
Igor, mais do que isso, ele foi bem usado. Não só colocaram, como teve uma certa lógica. Não fica roubado você usar no multiplayer, é muito legal mesmo.
Tem todo um cálculo confuso que quando o cara pular, todo mundo que estiver perto ou vendo ele também entra em bullet time, então ficou bem foda.
E é isso, Max Payne 3, o nosso sexto lugar. Luke, você colocou ele em que posição na sua lista?
Eu coloquei ele como GOT, primeiro lugar.
Como GOT, olha aí. Então, então nem vou perguntar se você acha justo ele ficar em sexto, né? Luke, antes de encerrar sua participação aqui, queremos saber, para você, na sua opinião, qual foi a surpresa do ano?
Cara, na minha opinião, a surpresa do ano foi Journey. Um jogo que eu não esperava nada, saca? Um joguinho indie, sem história muito elaborada, que ele não explica a história até. Aí eu peguei o jogo e me apaixonei.
Não, eu fiz você pegar o jogo, tem que deixar bem claro isso. Eu falei, compra, vamos dividir.
Por livre e espontânea pressão.
Pressão, A campanha que o Igor fez desse jogo é incrível. Incrível como um jogo assim de uma hora e meia, duas horas, né? É tão cativante. Eu acho que a maioria dos nossos convidados, Igor, vai falar que é de ouro a surpresa, né, cara?
Verdade, cara. Ele conseguiu se sobressair. Um jogo indie fazendo um sucesso desse não é sempre que tem, não.
E será que ele vai estar no nosso top 10, hein?
Será? Ouça até o fim e descubra. E agora vamos falar da coisa ruim desse ano, sua decepção de 2012, qual que foi?
Então, não poderia ser outro, né? Resident Evil 6.
Caraca!
Nossa, cara, que jogo ruim, meu.
Do jeito que eu falei que o Journey é quase que unanimidade na surpresa, né? O Resident Evil 6 é quase que unanimidade na decepção, né, cara?
Verdade.
Mas vamos lá. O que você achou o principal que te decepcionou no Resident Evil 6?
É melhor falar o que eu achei que não é tão ruim. Tudo é ruim, né?
Não. Você é fã da franquia, Lu? Você jogou os outros jogos?
Não sou muito fã. Não, mas eu gosto, eu joguei. Uhum. Mas Resident Evil 6. Nossa, cara, peguei aquele jogo. O comecinho dele já é ruim, sabe? Mas o gráfico dele tava até aceitável. O gráfico não tava bom.
Mas te incomodou, o que foi?
Jogabilidade.
Você não gostou da jogabilidade do Resident Evil 6, Lu?
Não, muito ruim.
Só isso? Não muito ruim.
E o que você mais espera de 2013?
Tô com um hype enorme pro GTA V, cara.
Você é fã de GTA, Lu?
Eu sou fã de GTA. GTA é muito bom. Joguei todos os GTA, assim, exceto um.
Por quê? Um é foda, eu gosto.
Ah, o 1 era de PS1 na época, né?
Ah,
sim. Aí eu joguei muito. Na época do PS1 era bem novo. Assim, já jogava GTA. Eu joguei mais de roubar pessoas, atropelar.
Porque isso é errado, cara. Não faça isso mesmo.
Não é certo, podem fazer. Tá?
Ah, é? Bacana.
Eu estou decepcionado com o Luke.
Por quê?
Porque não se fazem mais fãs da Valve como antigamente. Eu esperava que ele ia falar Half-Life 3, o que ele mais espera
é GTA. Não, eu me defender. Eu ia falar Half-Life 3, eu não deixo. Claro.
Nossa, medo!
É porque é aquela coisa, né, cara? Eu sei que Half-Life 3 não vai sair em 2013, então eu falei, cara, desiste, não vai ter.
E então é isso, Luke, muito obrigado pela sua participação. Luke, que já participou de outros podcasts com a gente. Luke, quer deixar o seu Twitter aí pra quem quiser te seguir, saber mais de você?
Valeu, eu agradeço aí. E meu Twitter é twitter.com/Luke, com dois U's e K, _BR.
Isso vai estar no link no post. Luke, boas festas, Feliz Natal, 2013, repleto de saúde e paz pra você.
E um Half-Life 3.
É pra você também ficar feliz, você e o Igor.
Ah, é bacana, ficaram felizes também.
E é isso, vamos agora para o quinto lugar, né? Vamos saber quem ficou na frente de Max Payne 3.
Top 5 agora. Sem luz pra guiar.
Em quinto lugar, Journey.
E chegamos ao nosso quinto lugar, e chegamos a Journey. E estamos aqui com Guilherme Ghost.
Muito prazer estar aqui mais uma vez. Olá, pessoas. Journey.
Tudo bem, cara?
E aí, cara?
Calma, vamos por partes. O que você achou do Journey?
Eu achei que era Game of the Year, mas tá em quinto lugar. Tudo bem! Mas olha só, cara, Journey, ele tem... O que mais me impressionou sobre esse jogo é como um jogo de 1h30, 2 horas me fez suor masculino pelos olhos quando eu vi o final.
Olha só a revelação.
Não, eu já falei isso, tá? Eu não tenho problema em dizer que Journey foi o único jogo na minha vida que eu realmente saiu alguma coisinha dos meus olhos. Tipo, mentira, não foi não, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o jogo.
Tá.
Cara, Journey, ele é uma experiência única, tipo, único mesmo. Eu nunca tinha jogado nada parecido. Eu acho que eu não jogarei algo parecido, nunca mais, porque eu acho que esse foi um daqueles jogos tipo Shadow of Colossus, que você jogue, caramba, tipo, uau, o que foi que eu joguei agora?
Sim.
Eu gosto que ele tem uma história, tipo, tem uma história, mas ele é meio aberta pra interpretação. Muita gente pensa que aquele boneco, o seu personagem, acabou de morrer e tá indo pro céu pela primeira vez, ou que ele tá salvando o povo dele. Eu não sei. Eu sei que ele tem uma história, seja qual for, muito boa.
Ah, aí que tá. A história é a que você quiser, cara.
Exatamente. O que eu gosto é que, tipo, as interpretações que tem, que eu conheço, assim, que eu acho válidas, todas são ótimas. Então, tipo, eu acho que a premissa que eles criaram é ótima. Eu acho que o gameplay não é espetacular, porque não tem nenhuma coisa, tipo, gigantescamente diferente, mas dentro dele ele funciona de perfeito. A comunicação que você tem com outro jogador, tipo, com um botão, de alguma forma funciona perfeitamente. Isso é incrível. Sim, sim. O jogo tem um momento mais lindo que eu já vi na minha vida de um jogo, que foi aquele capítulo 3, eu acho, que você desce no pôr do sol, tipo, deslizando. O final também é lindo. O jogo é, tipo, te surpreende. É incrível como ele te surpreende, assim.
Eu percebi que o Johnny foi meio que uma surpresa, né? Porque eu acho que ninguém esperava muito dele. Eu acho que ninguém nem sabia desse jogo. Quando lançou, foi aquela surpresa. Você esperava esse jogo, Guilherme?
Então, tem duas coisas que me fizeram esperar ele. Número um, tipo, eu leio o blog do PlayStation americano todo dia pra basicamente ver, tipo, o que vai sair na PSN e por aí vai. E eu vi muita post desse jogo. Eu sabia que ele era da galera que fez Flower e Flow, mas eu nunca joguei nenhum dos dois, então não posso falar. Uhum. E eu escuto um podcast especializado em PlayStation gringo, que eles fizeram, tipo, fizeram um episódio e foi mais ou menos baseado nele. E eu falei, ok, vamos jogar e tal. E aí o Charles, vocês dois conhecem ele, ele pegou com a Plus uma semana antes, na época eu não era assinante, e ele falou, olha cara, isso aqui é, tipo, eu tô de cara. Outros amigos meus que tem a Plus também jogaram uma semana antes, adoraram. Uhum. Eu comecei a esperar ele bastante, aí eu peguei ele, tipo, na manhã seguinte ao lançamento do jogo, e eu, nossa, foi a melhor compra que eu fiz na minha vida de um jogo de PSN e tal,
e
foi
isso. E ele é baratinho, acho que é $15 só, né?
Dólares, R$31, uma parada assim.
Vai ser lançado em mídia física, não é?
Já foi, com uma collection que vem o Flow, o Flower, o Journey, e uma coisa bem interessante, que são, tipo, outros jogos que a produtora tava fazendo, mas nunca lançou. Tem umas experiências multiplayer lá bem interessantes.
Ah, bacana. Mas do Journey, o que mais te surpreendeu, assim?
Multiplayer, sem dúvida.
É, eu ia falar disso, a gente tem um multiplayer diferente.
É, tipo, um multiplayer que você não odeia a pessoa que tá jogando com você, isso é ótimo. Porque você, não, primeiro, você não tem como trollar ela. Mesmo que você tivesse, você não ia fazer isso. Porque a pessoa não depende de você pra continuar, e o jogo meio que te deixa com vontade de ajudar. Uhum. Usando aquele, a musiquinha lá, incrível, como um botão de comunicação, só uma nota, assim, que você faz em entonações diferentes, comunica perfeitamente. Olha, vem cá comigo, vem pra cá, corre, tem um inimigo aqui, coisa assim, tipo, perfeito como aquilo ali ajuda.
Sim, às vezes você aperta uma vez, que é só pra chamar ele, às vezes você tá apertando muito, que você tá desesperado, vem pra cá, filho da mãe.
Isso. E mais impressionante ainda pra mim é como você pode jogar o jogo com um cara só, um personagem só, ou com, sei lá, 8 de uma vez só.
Sim, e você não sabe com quem você tá jogando.
Não sabe, você não sabe se você jogou com 1 ou com 8. Quando chega no final,
você não percebe, descobre, né?
É incrível. E é mais legal ainda quando você pega um carinha que tem, tipo, aquela capa branca, ele já é pro no jogo, então ele sabe de tudo.
Ah, é, tem vários.
Eu já me considero um pro no jogo. eu já zerei ele 3 vezes, tá suficiente já.
Você já leva os outros.
Já leva os outros.
Mas, Guilherme, o Journey na quinta posição, o que, que você acha do nosso top 10 aqui do Player Select?
Eu acho que, olha, pelo menos foi top 5, pelo menos. Pra mim é top 1, pra mim é Game of the Year, no doubt about it, eu adorei ele, tipo, não é que tem, ele é tipo o único jogo bom, tem ótimos jogos esse ano, mas pra mim ele foi o melhor, e o mais, assim, diferente. Uhum. Mas tudo bem, eu entendo que pra muita gente, tipo, ele é uma pegada muito mais artística, muito mais emocional. Pra galera que quer uma parada, tipo, mais explosão e morte, como um Call of Duty, um Borderlands, ou até um Assassin's Creed, realmente não vai tanto, mas a pessoa que tem uma mente mais aberta tem uma condição de adorar esse jogo muito grande.
Uhum. Mas só um alento para os fãs de Journey, foi bem disputada, eu acho que os 5 primeiros colocados, principalmente os 4, foi bem disputado a pontuação, vai estar a lista aí no post. O Journey, por exemplo, eu não coloquei o Journey na minha lista porque eu acabei não jogando, eu não tenho PS3, então acabei não jogando. Mas se eu coloco, por exemplo, ele em 6º ou 5º lugar, ele ganharia o nosso top 10, pra você ver como foi acirrado.
É, verdade.
A disputa, eu acho que o Journey pode acabar por ele ser um exclusivo, ele foi refém disso, alguém não jogou, muita gente não jogou e acabou não colocando na lista. Mas, pô, 5º lugar pra um jogo que ninguém esperava nada, um jogo indie, assim, praticamente, é muito foda.
Uhum. Sim. E eu recomendo, se você ainda não jogou, se você tem um PS3, ele é barato, ele é rápido, vai valer muito a pena você jogar. E se você ainda vai ganhar um PS3, ele é um dos primeiros jogos que você tem que jogar, um dos melhores exclusivos da Sony até hoje.
Sim.
Guilherme, falamos de Journey aí, um jogo que você gostou muito, mas em 2012 tivemos vários jogos, vários eventos, vários acontecimentos no mundo gamer. Qual foi a sua surpresa do ano?
Surpresa do ano? Kickstarter, pra mim. Teve... Eu nunca imaginei que essa parada de crowdsourcing assim, crowdfunding, fosse surgir como surgiu. A gente tem aí o jogo da Double Fine, o Wasteland 2, que eu dei o backup, que eu tô louco pra jogar. O Ouya foi um maior sucesso, assim, de videogame também, que eu comprei o meu. Eu acho que abriu aí outubro que eu ganho, eu não sei quando, mas enfim. Eu comprei e outros jogos, a Obsidian fez o Fallout New Vegas agora, com o Chris Avellone, tá fazendo o Project Eternity, e por aí vai. Tem outros assim que não explodiram também, mas são projetos muito interessantes, e bom, pra mim foi uma grande surpresa,
sabe? Pra quem não sabe, Kickstarter é um site onde você tem projetos que esses produtores apresentam e você dá um valor que você quer pra ajudar eles pra baterem a meta e conseguir fazer o jogo, fazer o que quer que seja, né?
E tipo, dependendo de quanto você pagar, você ganha recompensas.
Sim, vale muito a pena pra produtora índia. E nomes famosos, que nem da Double Fine a gente teve, né? O Tim Schafer.
O Tim Schafer, o Chris Avellone, o Brian Fargo são um dos maiores que estão fazendo coisa lá.
Verdade. Mas então, já que você falou a surpresa pra você, qual foi a sua decepção de 2012?
Me dói dizer isso, porque eu amo o negócio. Eu acho que ele é lindo, maravilhoso, mas foi o PlayStation Vita, porque a Sony pisou na bola forte com esse. O PS3 e o PSP tiveram lançamentos podres e recuperaram muito bem depois. O Vita pode recuperar, eu acho que vai, mas esse é o portátil mais poderoso já lançado, tem dois analógicos, tela OLED, tem jogos bons pra caramba, muito jogo bom já, mas faltou coisa demais que prometeram. O BioShock do Vita não tá nem em produção. O Final Fantasy X nem sabe onde tá. O Call of Duty do Vita foi uma desgraça. Então, assim, cartão de memória com preço lá em cima. Muitos problemas que não deviam ter acontecido, que, tipo, afastaram ele da grandiosidade que ele merece. Então, decepcionou como a Sony tratou esse portátil.
Acho que tá faltando jogo mesmo, né? Se você for ver.
Cara, jogo tem. O que precisa é uma coisa que traga a galera. Precisa de um Gran Turismo, precisa de um God of War, precisa de um Bioshock.
Monster Hunter.
Até um Dead Space, sim, um Fallout.
Caraca, ó. E o pior é que dá pra fazer isso.
Ah, cara, roda no iPhone, no iPad, o Dead Space. Como é que não vai rolar no
Mas Vita? Aí que tá. Quando foi o lançamento do PS Vita?
Acho que ano passado, né?
Dezembro, ano passado no Japão, fevereiro no resto do mundo.
Então, cara, vocês estão sendo muito exigentes. O 3DS da Nintendo tem mais tempo e não tem lançamentos desse porte?
Não, realmente, não tem. Assim, o 3DS ele é mais um daqueles acidentes felizes da Nintendo. Ninguém sabe como dá certo, mas dá.
Só que Japão.
O problema é que o Vita tinha, tipo assim, tem 3 milhões de Vita no mundo. Isso é muito pouco, tá ligado?
Ah, sim.
Pra um ano já é meio complicado. Mas a gente pode não entender, mas eu acho que não é verdade. Mas pode ser que a Sony realmente seja inteligente e faça planos a longo prazo que funcione. Porque todos os consoles da Sony até hoje venderam muito bem. O PS3 hoje tá na mesma faixa do Xbox, 70 milhões de unidades vendidas. O PSP tem mais de 100 milhões. O PS1 tem, acho que 100 milhões também. Uhum. O PS2 é o console mais vendido da história, então por aí vai.
Acho que eles podem estar esperando a próxima geração pra colocar ele em ação, assim.
Não, eu falei já que eu tenho uma teoria que tem uma parada extremamente épica que a gente não tem ideia do que é a Vita e PS4. Se não tiver isso, aí eu fico preocupado.
É Orbis e Vita. É. Eu já vi essa teoria também.
Vamos esperar para ver. Mas falando em PS4, Orbis, PS Vita, o que você mais espera pra 2013, Guilherme?
Cara, essa competição não é competição pra mim, cara. Isso é The Last of Us. Por várias razões. Número 1. Adoro coisas pós-apocalípticas. Número 2, adoro a Naughty Dog. Número 3, adoro exclusivo de PS3. Número 4, o jogo tá épico. Cara, eu fiz o gameplay do jogo. E quando teve a VGA, tipo assim, eu falei, mano, eu sinto pena de vocês que tem que colocar trailer agora. Porque depois desse, vai ser difícil superar. E pra mim não superaram, porque o Phantom Pain saiu antes. E depois só teve, tipo, CG, por aí vai. Cara, foi só gameplay, é tudo. Aquela demo da E3, com o cara explodindo o rosto do outro com a shotgun. O jogo é brutal, mano.
Eu tô esperando bastante também o The Last of Us.
Naughty Dog é sinônimo de qualidade, né? Mas vem cá, vocês não acham que talvez ele possa se ofuscar um pouco? Porque ano que vem nós vamos ter lançamentos de peso no primeiro semestre. Vamos ter GTA novo, vamos ter o Tomb Raider, vamos ter o BioShock.
Eu acho que esse jogo, como o Uncharted 3, ele sozinho já consegue vender bem, já consegue chamar a galera. O Uncharted hoje já vende mais que God of War, ele já é o segundo exclusivo da Sony que mais vende. E ele ano passado lançou contra Skyrim, Call of Duty e vendeu bem. não é uma maravilha tal, mas vendeu bem, tipo uns 5 milhões assim tal no lançamento. Ele fizeram inteligência que foi lançar em maio. Porque você tem no final de março o BioShock, tem no começo de março o Tomb Raider, e provavelmente o GTA deve sair em junho, julho. Então, dos meses, foi o melhor pra eles, pra um exclusivo da Sony. Então, se eles fizerem um marketing bom com comerciais e tudo, não vejo por que não lançar ele lá. Mas eu acho que ele é um grande candidato já a Game of the Year, a não ser que realmente a Naughty Dog pela primeira vez em anos decepcione. Mas se isso não acontecer, realmente tem tudo pra ser um jogão. Bom, pode ser ofuscado? Pode, mas acho que não vai acontecer isso.
Então, é isso. Falamos bastante aqui as opiniões do Ghost sobre os jogos dele, sobre o Journey também. Mas, Ghost, quem te quiser ouvir você falar mais, como é que faz? Como te encontra aí na internet?
Então, cara, eu tenho um Twitter, eu tenho até um Tumblr agora, eu tenho um Facebook, mas a parada que é grande se chama YouTube, mano. Você vai lá, youtube.com, depois você coloca um barra, aí coloca Ghost6SIXX, o 6, né?
Com
dois. E aí você vai acessar o meu canalzinho maroto lá e eu agradeço se você fizer isso.
O link vai estar no post pro pessoal que quiser acompanhar, né?
Ok.
Então é isso, valeu pela participação, Ghost, aqui no podcast final de ano do Player Select.
Eu agradeço o convite, mano.
E fiquem agora vocês com o quarto lugar da nossa lista. Qual será o jogo? Descubram agora. Em quarto lugar, Dishonored.
Chegamos ao nosso quarto lugar, Dishonored. Igor Ritter, você que jogou Dishonored, o que você achou do jogo? Merecido esse quarto lugar para Dishonored?
Olha só, primeiro lugar, muito bacana participar aqui desse podcast, bem legal, de fim de ano. Vocês me chamaram aqui, você e o Igor. Mas enfim, Dishonored, cara, o que falar de Dishonored? Um jogo que eu não estava esperando, aliás, quem estava esperando era você, muito, né? Estava falando desde 2011 dele, e eu vi o trailer que você me mostrou, fiquei espantado, mas eu falei, cara, isso nunca vai ter no jogo. Isso aqui é só aquele tipo de trailer que te mostra um negócio que não é bem igual no jogo, sabe? Só que aí aconteceu que eu joguei e, cara, é muito igual aquilo ali no trailer, é aquilo ali. Eles conseguiram passar exatamente o que o jogo é, claro que tirando o gráfico ali, ou seja, mas enfim. Jogaço, um jogo que é o primeiro de uma série, é uma série nova, né, uma coisa que a gente tá precisando, uma 9P, porque a gente tem continuação em tudo, qualquer lugar, mas jogo novo tá tendo pouco, né? E o Dishonored, ele se destaca muito no gameplay dele. Você consegue fazer várias coisas, um sistema de stealth em primeira pessoa que funciona muito bom, o sistema de stealth dele. Gostei muito, você pode interagir com os poderes também, né? Fora que primeiro combate de espada, vamos dizer assim, em primeira pessoa que funciona, que é bem feito, né? De armas melee, né? Porque a gente tem, sei lá, qualquer outro jogo de FPS não é tão bom assim. Então o Dishonored conseguiu fazer isso bem. Ele tem uma história um pouco comum. Não é ruim, mas é comum. Mas
clichês, né? Muitos clichês.
Sim, mas não me chegou a atrapalhar. Eu gostei bastante do jogo, cara. Essa coisa do stealth, eu não tava jogando muitos jogos de stealth. E quando eu vi o Dishonored, fiquei impressionado, cara. É um jogo que eu faço de tudo pra não usar arma de fogo. Porque nos outros jogos eu quero usar essa arma e fico com raiva quando acaba a munição. No Dishonored eu sou tão stealth que a minha munição sempre tá lotada. Não tem como pôr mais nada, de tanto que eu não uso.
Essa coisa que você falou foi muito interessante. Interessante, porque agora eu pensei aqui comigo mesmo. E cara, o Dishonored, ele aflorou algo que estava adormecido em mim, que é jogar em stealth. Todo jogo que eu pego agora, eu quero jogar em stealth. Mesmo que não seja propício a isso, eu quero jogar em stealth.
Sim, cara, é impressionante. Acho que todo mundo que jogou concorda com isso, que o stealth dele é muito bom. É em primeira pessoa também, que é uma coisa muito difícil, cara. Imagina fazer um stealth em primeira pessoa. Não é tão simples, né? Mas as mecânicas funcionaram. Jogão, cara, jogão.
Não, com certeza, um jogão, Igor. Tanto é que que vai ter continuação, né? Também já foi falado. E o principal, é uma franquia nova, né, cara? Coisa que tá faltando hoje em dia.
Sim, cara. É, quanto a essa da continuação, eu não sei como que eles vão fazer. Deve ser outro personagem, mas com aquele mesmo mundo, aquela mesma mecânica, né? Mas, sim, cara, muito bem-vindo, ainda mais na próxima geração. Hein? Imagina as loucuras que a gente fez no Dishonored, que cada um tem uma história, né? Isso é uma coisa legal também dele. A gente fazendo isso na nova geração vai ser muito bom, cara. Porque a Bethesda tá mostrando aí cada jogaço que se destaca, né? Porque ano passado a gente teve o Skyrim, que muitas pessoas elogiaram, ganhou vários prêmios. E o Dishonored, que pra mim chega a ser até melhor, cara. Eu gostei até mais do que o Skyrim.
Ah, eu também, com certeza. E como você falou, eu já tava esperando esse jogo há mais de um ano. Mas o que me chamou a atenção nas primeiras informações desse jogo foi a notícia de que o jogo iria se moldar com o seu comportamento. As fases iriam ser diferentes devido ao seu comportamento nas fases anteriores. E eu fiquei encucado com isso. Falei, caraca, como isso vai funcionar? E, resumindo aqui a minha opinião, eu amei. Eu acho que a coisa que eu mais gostei do jogo foi isso. E você, Igor, o que você achou desse lance de você ser mais discreto, ou de você ser mais furtivo, ou você matar geral, e as fases vai se moldando conforme o seu comportamento? É bem feito isso?
Muito bem feito, porque assim, tá tendo uma praga lá no lugar de ratos, e quanto mais pessoas se matar, tem essa coisa também que aparece mais zumbis, entre aspas, também, e fora que...
E mais guarda.
É, né? E a segurança fica maior ainda pra você. Então, eu tive a sorte, tanto que uma missão que eu fiz até bem fácil, você falou que custou pra fazer, né? Que é mais uma missão que você volta pra um lugar que você tinha ido, e eu fiz bem rápido. Por quê? Porque eu não matava tantas pessoas, já você matava. Então, como eu só dava aquela atordoada, deixava o cara vivo, isso aí influenciava depois. Então, vale a pena você ser stealth nessas partes. E fora também que as missões secundárias dele não são somente pra aumentar o tempo de jogo. São muito úteis, cara. Porque se você for ver, elas ajudam na main quest.
Sim, a gente jogou quase que ao mesmo tempo, assim, eu e o Igor. Não sei se você lembra, eu cheguei a comentar contigo que o Dishonored, ele é um jogo que você pode jogar ele de qualquer maneira. Sim. Tá? Ele é propício a você jogar. Só que ele te desafia a você ser stealth, cara. E quando você consegue passar uma fase toda em stealth, sem chamar atenção, sem matar ninguém, cara, você fica com orgulho de você mesmo. Você fala, caramba, eu sou fera.
Eu sou,
cara,
muito fera.
É muito gratificante fazer isso. Tanto é que o jogo tinha propaganda que você pode terminar ele sem matar ninguém, né?
Sim, cara, isso é verdade. Até o último vilão que você enfrenta no jogo, o chefão, você não precisa matar ele. Isso é muito impressionante, né, cara? Outros jogos fazem isso também, mas o Dishonored faz muito bem isso. Fora também aquele slogan dele, muito chamativo, que é a vingança resolve tudo, né? Então, sim, é um jogaço, vale muito a pena. Pra quem não quiser saber mais dele, a gente tem um podcast sobre o Dishonored, procura aí no Player Select que você vai achar. Então, é isso.
Com certeza. E só um aviso pra quem for jogar ou não tiver interessado, jogue pelo menos até a fase da festa. Eu duvido você não se surpreender com essa fase.
Cara, a fase da festa. Meu Deus, que fase é essa, cara? Quando eu lembro do Dishonored, eu lembro dessa fase, cara. Pelo cenário, pelo ambiente lá. Os gráficos muito bonitos e o lugar também muito legal. O que você tem que fazer lá?
Realmente. Muito bacana. E Igor, falamos de Dishonored, o nosso quarto lugar, olha aí, quase chegou no pódio.
Cara, eu fiquei orgulhoso, porque a gente, né, nós dois gostamos muito do jogo, mas eu não achei que ele ia chegar tão lá em cima.
Eu também não achava, fiquei feliz pra caramba, merecido, principalmente por ser uma franquia nova, coisa que tá faltando hoje em dia. E falando em franquia nova, será que foi uma franquia nova, Igor, que te surpreendeu esse ano? Qual foi a sua maior surpresa de 2012?
Eu tive algumas surpresas esse ano. Por exemplo, o Journey foi uma surpresa muito bem. Mas eu já tinha visto alguma coisa dele num programa da PlayStation Plus lá e tal, então eu já sabia o que esperar dele. Mas um jogo que eu vi o pessoal falando dele, porque é o seguinte, a gente tem um amigo que até o Roberto, que ele falava muito desse jogo, e eu sempre, nossa, que jogo genérico que é esse, Roberto interessado nesse jogo, nada a ver, que era o Spec Ops The Line. Aí beleza, eu falei, ah, nem vou jogar, tanto que nem ia jogar mesmo. Só que aí eu vi muita gente falando, cara, joguem esse jogo que ele não é o que vocês pensam que é. Aí, que é então? Aí eu fiquei curioso, fui lá jogar e surpreendi completamente, cara. O jogo, ele começa de um jeito mostrando ser um jogo genérico e no final, e numa parte do jogo, te dá uma porrada e muda completamente o jogo. Não é mais aquele genérico de Gears of War que eu achava que era e virou um jogaço e que vai ser lembrado pra mim por muito tempo, cara.
Sim, muita gente listando ele como surpresa. Eu ainda acho que é uma pena que esse jogo, sei lá, não é muita gente que jogou ainda. Talvez ele seja um daqueles jogos, Igor, que ele vai ser mais reconhecido daqui a algum tempo.
Ah, sim, verdade. Porque o problema dele parecer genérico afasta muita gente.
E também, sei lá, eu acho que o estilo dele, assim, de querer inovar na narrativa e tudo, também não agrada, não atrai muito a galera, não. Talvez o boca a boca vai fazer que futuramente a massa jogue e reconheça ele como um grande clássico dessa geração. Aham,
verdade.
E sua surpresa foi Spec Ops, Igor. E a sua decepção? Foi algum jogo, algum console, alguma notícia? O que que foi?
Cara, foi a mesma coisa que você, coincidência, que foi Assassin's Creed 3.
Olha aí, nós estamos no site certo.
É, se você não sabe do que estamos falando, falamos uma hora inteira disso no nosso último podcast, Playcast sobre Assassin's Creed 3. Mas acontece, cara, que é o seguinte. A gente tinha marcado pra gravar um podcast sobre a série Assassin's Creed. E eu só tinha jogado um que eu fui um dos únicos que achou legal o jogo, achei o conceito legal e tal. Tinha aqueles defeitos dele, enfim. E o 2, eu só joguei um e o 2, que gostei bastante, mas não vi motivo na época de ficar interessado tanto. Eu nem lembro porque, acho que eu tava interessado em outros jogos. Aí veio essa oportunidade aí da gente gravar um podcast sobre a série do Assassin's Creed, que já tá no ar também. Ó, vários jabás aqui. E acontece que aí eu comecei a jogar a série. Comecei a jogar o... Terminei o 2 de novo. Joguei o Brotherhood, joguei o Revelations e eu fiquei maluco. O jogo te deixa muito ansioso pelo próximo. Tem uma história muito legal. Tem toda essa briga dos assassinos com os templários. E tem essa coisa de você voltar no tempo. Conhecer o Ezio, que... Meu Deus, que bacana. E eu fiquei muito ansioso pelo final do Revelations. E ia trazer o Assassin's Creed 3. Um novo herói, uma nova época e um novo jogo. E, cara, o jogo é muito bom. É muito bom, que nem a gente tinha falado nesse podcast, como você falou também no décimo lugar. Só que o problema é que tudo que aquilo que a gente esperou acabou que não valeu de nada. Me decepcionei bastante, cara, com o final do jogo. Infelizmente, o final foi mais um daqueles jogos que o final
acaba prejudicando o tudo que foi feito no jogo, que foi até bem feito, né?
Sim, cara, se bobear até Assassin's Creed pra mim era tão valorizado como, tipo, uma das séries dessa geração pra mim. Caiu um pouco no conceito, se você for ver.
É, se quiserem saber mais detalhes, escute o nosso podcast. Ele não tem spoilers, só a última parte dele, mas tem um aviso, então é tranquilo pra você não tomar spoiler. E se você quiser realmente saber o porquê nos desanimamos com a franquia, escutem o último bloco do último podcast sobre Assassin's Creed.
Sim.
E Icor 2012 acabou praticamente, né? Acabou, faltam alguns dias, algumas horas.
Só o mundo que não acabou.
Só o mundo, né, que não acabou, graças a Deus. Ou seja, você vai poder jogar aquele jogo que você tanto espera de 2003, que é...
Eu tinha, quando a gente foi fazer essa lista, eu tinha colocado Tomb Raider, que é um jogo que eu tô esperando bastante. Só que aí tinha um outro jogo que eu também tava esperando bastante, mas não tanto quanto o Tomb Raider. Mas aí eu vi minutos iniciais dele, e aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha jogado no título anterior talvez volte. E eu tô contando muito que volte, porque teve trailer, teve trailer atrás desse jogo, que é o BioShock Infinite. Olha aí. Que é o jogo que eu mais tô esperando pra 2013, cara. Pelas mecânicas, pela história maluca que vai trazer, por todos os méritos que BioShock tem. O primeiro é muito bom, eu tô jogando ele, já tô quase terminando. E eu tô louco pelo Infinite. Então, BioShock Infinite.
Olha aí, que surpresa. Eu fiquei surpreso, não sabia que vocês estavam esperando tanto. É um jogo que eu acho que ou vai ser 8 ou 80, cara. Ou ele vai ser um jogo muito foda, ou vai ser uma bomba. Porque o que ele já teve de atraso também, esse jogo, é brincadeira.
Sim, cara. E lembrando que o 2 decepcionou muita gente, sim, né?
É, mas o 2 não foi... É um BioShock só no nome, né? A produção dele não foi lá do Ken Levine, não é isso?
Sim.
É, não teve tanta participação dele e tudo. Vamos ver o BioShock Infinite, tá prometendo muito.
Uhum.
E é isso aí, né, Igor? Quarto lugar, Dishonored.
Merecidíssimo.
Muito bem colocado, um jogo aí que... Eu diria até que foi uma das surpresas do ano.
Verdade, eu poderia colocar ele, realmente.
Eu esperava ele, mas não esperava tudo isso dele, sinceramente. Mas não chegou nem ao pódio, Igor. Qual será o jogo que chegou no pódio? Terceiro lugar, vamos ver agora.
Vamos saber agora, depois que essa música subir e a gente ver o que é o próximo.
É isso aí. Em terceiro lugar, Assassin's Creed 3. chegando no nosso pódio, Igor. Terceiro lugar, Assassin's Creed 3. Olha aí.
Olha só. Conseguiu chegar lá em cima, cara. Um dos três.
Sim, no nosso pódio, né? Uma das franquias mais famosas, principalmente aqui no Brasil. No nosso terceiro lugar, um jogo muito controverso, né? Não tem uma unanimidade. Muitos adoraram, muitos não gostaram.
Sim, mas é um jogo muito popular, né? Tanto que a gente vê que quase todo mundo citou ele. Então, é um jogo que merece estar no terceiro lugar.
Sim, eu já até comentei um tempo atrás isso. Eu acho que, se tratando de Brasil, ele é tão popular quanto um Call of Duty, por exemplo.
Sim, é verdade. Hoje em dia tá popular pra caramba. Vai ter um Assassin's Creed Brasil em breve.
Né, eu não duvido. E fora que o marketing, a entrada da Ubisoft aqui no Brasil tá gigantesco. Então, a galera abraçou de vez, talvez uma das principais franquias dessa geração. Me lembro que no lançamento do Assassin's Creed 3, aqui onde eu moro, tinha banner, tinha aqueles outdoors, sabe? Sim. Com o Assassin's Creed 3, lançamento, até comercial na televisão tinha.
A empresa também, a Ubisoft, eu vejo que é a empresa mais presente aqui no Brasil. Se você for reparado, toda hora tem propaganda, tem negócio no Facebook, toda hora tá tendo coisa.
Sim, e fora que os outros jogos vinham com legenda em português, e agora o Assassin's Creed 3 veio, não veio do lançamento, mas teve um patch, né, com uma dublagem que, por sinal, tá muito bem feita.
Sim, chegou agora, né, em dezembro, PTBR, o jogo completo agora, e vale a pena, porque tá muito bem feito.
Sim, mas aí, a gente já fez um podcast, né, falando de Assassin's Creed 3, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, demos as nossas notas, né, vai estar aí no post o link.
Sim.
Podcast review. Mas e aí, será que vale a pena mesmo ele estar em terceiro lugar? Foi muito, foi pouco? O que você achou?
Acho que vale, cara. Que nem a gente, eu tava reouvindo o nosso podcast de Assassin's Creed 3, uhum, que você pode ouvir agora, jabá. Se a gente for reparar, um dos poucos defeitos dele, tô rejogando ele recentemente, é a questão da história lá, que a gente comentou do fim, que aí é mais uma da construção, né? Se você for ver, o personagem, eu acho legal a questão dos bugs, que era um defeito grande, eles já corrigiram nesse patch que saiu agora, então ele já tá um jogo melhorado, né? De quando a gente gravou. E eu acho justo, sim, cara. Acho que fez bem. É um jogo que não foi o que eu esperava, né? Foi um pouquinho abaixo, mas não deixa de ser bom. Tanto o novo herói, o Connor, foi muito bem empregado, a Revolução Americana também ficou bem legal, então eu gostei bastante.
Vamos ter um DLC novo, né, retratando depois dos acontecimentos, né, que encerram a história do Connor. Talvez agora a gente vai ver realmente mais personalidade no personagem, né?
Uhum.
Agora nós vamos ver realmente se ele veio pra ficar ou se vai ser um personagem mais que vai passar na série. E como você falou, Igor, realmente, a gente falou lá no outro podcast, mas vale salientar aqui, Assassin's Creed 3 é um jogaço, tecnicamente quase que impecável. A gente talvez não gostou tanto porque é aquela questão da expectativa, né, cara? A gente gosta muito da franquia,
uhum,
a gente não gostou de algumas atitudes que a Ubisoft teve, mas muitas pessoas gostaram. Isso é mais opinião pessoal mesmo. E vale ressaltar que Assassin's Creed 3 ficou muito próximo de ganhar o nosso top 10, né? A diferença é muito pouca.
Foi, cara. A galera se debatendo aí os jogos, um brigando contra o outro friamente, porque a diferença foi muito pouca, cara.
Foi muito pouco e nós estamos apenas na terceira colocação, Igor. Então vamos agora ver qual foi o nosso vice-campeão, Igor. Qual o outro jogo que bateu na trave ali pra ganhar o nosso top 10?
Vamos então, e preparem-se pra ver se aquele jogo que você tá esperando ainda não apareceu, quem sabe ele tá agora ou depois em primeiro.
Sim, muitos jogos já passaram, né? Fica a dica aí, quais jogos será que vão estar nas duas primeiras colocações? Vamos ver agora!
E em segundo lugar, Far Cry 3.
Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphono! Ooh-wee! Owo!
We must up the place, turn up the place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the place and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday.
E é isso aí, em segundo lugar, Far Cry 3. Ele bateu na trave, não foi o nosso vencedor, mas chegou perto e merecido. Aliás, estamos aqui com o Davi Luna. E tudo bem, Davi?
Tá, tudo excelente, cara. Excelente. Estou de férias da faculdade, férias do trabalho, assistindo muito e jogando muito.
E o que você achou do nosso segundo lugar, o Far Cry 3?
Cara, o Far Cry pra mim é o jogo do ano. Eu coloquei o Far Cry 3 em primeiro lugar, é o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano, fora o FIFA. Mas achei o jogo excelente, pra mim, melhor que Assassin's Creed. Todo mundo sabe o quanto eu sou putinha de Assassin's Creed, mas é um jogo fantástico, cara, fantástico.
E o que você achou de mais bacana, assim, no Far Cry 3, o que mais te surpreendeu no jogo?
Cara, eu nunca gostei de Far Cry, né, tanto é que eu joguei o 1, mas joguei naquela assim, pô, legal, isso aí, fica aí de lado, que não é o meu estilo de jogo. O 2 eu nem joguei, porque eu fui nessa de que não é o meu estilo de jogo, e o terceiro eu tive que pegar, a gente meio que trabalha com isso agora, então eu tive que jogar, e, pô, cara, achei sensacional o esquema de sobrevivência, né, então é um mundo muito vivo. Se você jogou Assassin's Creed e acha o mundo vivo, ou GTA, Sleeping Dogs, nossa, o Far Cry, ele chuta a bunda de todo mundo junto. Então, o lance dos animais, né, e na ilha, não vou estar nem ilha, né, no mapa que você tá ali. Então, a vida animal, a vida dos piratas, seus aliados, e esse tipo de coisa, você vê que é um mundo muito vivo, e é um jogo que te dá recompensa toda hora. Tem muita coisa pra você aprender, muita coisa pra você explorar, então é um jogo que tá te recompensando toda hora, por mínima coisa que você faça, você sobe de nível e você acha uma caça nova pra você fazer, pra dar um upgrade em tal coisa. Então, um jogo, pô, eu gostei muito desse aspecto de premiar o jogador toda hora também.
Sim, isso que o Davi falou é muito bacana, porque aconteceu comigo. Eu joguei o Assassin's Creed 3 primeiro, e achei fenomenal a caça dele, os mapas, a questão da natureza no Assassin's Creed 3, eu fiquei muito surpreso. Mas, cara, depois que eu joguei o Far Cry 3, eu esqueci do Assassin's Creed 3, cara. É realmente um salto enorme, essa questão do mapa, do contato com a natureza ali, realmente é quase que incrível aquilo ali mesmo.
Cara, eu tomo cada susto com a cobra, velho.
Ah... Sim, aqueles momentos lá que a gente vê muito em Red Dead, aleatórios aí, que cada um pode contar a sua história do jogo. Tipo, se você ficar abaixado muito tempo, vem, sei lá, uma onça e te pega, e etc.
Assim, do nada, tá andando, pá, a cobra pula no teu braço e aperta. Aparece Smag, o bolinho. Aí tu esmaga o bolinho, pô, é muito maneiro. Então vem um urso, do nada. E assim, o mais bacana, eu acho, além de você interagir, é que assim, às vezes você tá num lugar, por exemplo, você tá precisando de um couro de urso pra fazer não sei o que, cara. Aí você precisa atrair alguma, porque assim, o urso não aparece do nada, né, cara? Tu não tá andando na rua e vê um urso passando na frente da estrada. Tem o lance de você jogar a pedra, então você tem que atrair outras pessoas até aquela localização pro urso aparecer. E tem o lance das seringas também, que te ajuda a caçar. E esse lance da caça, pra mim, no Far Cry é fantástico. Os animais, eles brigam entre eles. Às vezes tá andando pela estrada, e aquele negócio ali? Aí é tipo um dragão de Komodo tentando comer um bode, velho. Aí você, nossa, meu Deus!
Não, e graficamente fenomenal, cara. Eu joguei no PC, mas eu vi até no console, tá lindo demais o jogo.
Ah, isso é verdade. É, e o diferente do Dishonored é que é uma versão muito falha pra console, diferente do Far Cry. Se jogar o Dishonored no PC e no console, dá uma diferença gritante. O Far Cry eu joguei, tive a oportunidade de jogar tanto no PC quanto nos consoles também, e não há uma diferença tão gritante assim. Claro que ainda é mais bonito no PC, mas não é nojento nos consoles como, na minha opinião, é o Dishonored.
Aham, parece que é outra geração, cara. A gente já entrou ali na oitava geração. Deve ser alguma coisa ali parecida. Impressionante.
Eu diria que é um dos melhores gráficos dessa geração. E eu diria que é o melhor mar. Bateu o BioShock, cara.
E pular de ponta no mar.
O movimento dele é muito fluido, é muito bonito, cara.
Bacana, então, o Far Cry 3, o nosso segundo lugar. Davi Luna, para encerrar aqui a sua participação especial nesse cast de fim de ano, umas perguntinhas. O que você mais achou de surpresa assim esse ano de 2012? Qual foi a surpresa do ano pra você?
Cara, esse ano a surpresa pra mim não é o melhor jogo do ano, né? São coisas distintas, entendam vocês, meninada. Foi o Journey, né, cara? Mas que muitas pessoas consideram aí o jogo do ano, o jogo mais bonito do ano. Não acho que é pra tudo isso, mas foi um jogo que lançou e todo mundo, what the fuck is this? E todo mundo ficou olhando pra cara do outro, que isso, e a hora que você começa o jogo, você entende a mecânica, entende a trilha sonora. A trilha sonora não é você escutar, né? Você tem que entender a trilha sonora. Isso é fantástico. Eu que sou muito ligado a trilhas e efeitos sonoros, esse tipo de coisa, né? A áudio em geral. Eu acho fantástico. Journey foi uma grata surpresa desse ano, que não é sempre com um jogo independente via download tá entre os melhores jogos do ano, né?
Então... Sim. E quando alguém fala de Journey, eu só faço uma pergunta pra fechar a surpresa do ano. Davi Luna, você chorou no final de Journey?
Não, aí é viadagem demais. Você chorou.
Oh, Olha, eu acho que você chorou.
Caraca, cara.
Davi deve ter feito assim.
Tu chorou, olha só. Eu aceito você chorar com o The Journey se você tem até 14 anos. Foi a idade que eu chorei, assim, com Toy Story 1,
não, sei lá. No 3 vale, hein?
No 3 vale, mas é um sentimento diferente. É um sentimento de, caraca, a minha galera tá indo embora, velho. Não. Aí tu chora.
Mas e Davi, você falou agora pra gente a coisa boa. O que foi a coisa ruim? Qual foi a sua decepção desse ano de 2012?
Minha decepção ocorreu semana passada, quando eu fui jogar o querido Wii U, né, cara?
Como assim, cara?
Ah, não, cara, o Wii U é muito nojento. Por quê? Eu já falei, já tinha falado em outros casts, tava falando há um tempo já, que o forte da Nintendo sempre foi trabalhar com o que é dela, né? Então ela lança o Zelda, que é fantástico, por mais que o console dela seja fraco, como era o Wii, por exemplo. O Zelda era fantástico, o Super Mario era fantástico, e dessa vez eles quiseram, além de fazer o negócio deles, né, inovou entre aspas, né, com o tabletzinho e tal, mas estão tomando um rumo diferente, que é um rumo que não me agrada, que é o de brigar com a Sony e com a Microsoft no Overrated aí, de videogames. Eu acho que não é o caminho da Nintendo. O caminho da Nintendo é outro, ela tá indo pelo caminho errado.
Você acha que ela vai perder? Vai se dar mal?
Eu acho que nessa indústria de Overrated, sim, com certeza. Eu acho que quando chegar o Xbox e o PS3 novo, o hardware, não é segredo pra ninguém, do Wii U já não é lá essas coisas, né? Então, quando chegar o novo, e aí vai sair, tipo, sei lá, FIFA 14 pra Xbox whatever, pra PS20 e pra Wii U. Então, tá, cara, eu acho que foi um tiro no pé. Mas acho que o importante é que vai continuar tendo Zelda, vai continuar tendo Donkey Kong, vai continuar tendo as franquias da Nintendo. Isso é sempre muito bom. Eu só não gosto do rumo que ela tá tomando, assim, de querer brigar frente a frente com o que ela não pode. Só isso.
E, Davi Luna, o ano está acabando, mas tá chegando aí 2013, com muitos lançamentos, muitas novidades, e queremos saber de você o que você mais espera para esse ano de 2013.
Cara, eu quero que a Lara Croft dê um tiro na bunda da Rockstar do seu GTA.
Oh!
Eu gosto muito de GTA, quero muito jogar. Mas eu tenho um fetichezinho com a Lara Croft e com o Tomb Raider, né? Eu cresci jogando isso. Eu não cresci, GTA eu já era mais crescido. E o Tomb Raider não, então é uma coisa que eu tô com muita saudade, porque eu joguei um e o dois só, e os outros caguei muito, assim. Então é uma coisa que eu tô vendo voltar de uma forma muito boa. Eu acho que vai ser um jogo excelente pra brigar, literalmente, com a Uncharted, trazendo um pouquinho desse lance do Far Cry que a gente falou hoje. Mas eu acho que vai ser um jogo fantástico, e é o jogo que eu mais quero jogar fora o FIFA 14 em 2013.
Davi Luna, você está falando com a gente aqui, agradeço já de antemão a sua participação nesse podcast especial, mas diga para os ouvintes de onde você é, o que você faz nessa internet.
Tudo tá ótimo. Bom, primeiro eu vou agradecer aí, especial fim de ano, todo mundo fazendo especial fim de ano, mandando abraço para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2013 seja lindo. Então um abraço para vocês também. Mas é isso daí. Se você quiser conhecer um pouco mais o Davi Luna e toda a galera do Quase Geek, a gente faz review de videogame e de cinema também, é quasegeek.com.br lá, e é uma loucura, não é só eu, né, a gente tem uma galera lá que escreve, faz vídeo e faz podcast também, então se você quiser, o link vai estar aí embaixo.
Sim, muito bacana, eu sou um que acompanho, manda um abraço lá pra toda a galera da Quase Geek, Davi Luna, um feliz 2013 pra todo mundo aí, com muitas conquistas, e você tem um outro podcast também, né?
Então, eu também faço parte do podcast 2 em 1, que é um podcast mais voltado pra religião, né, eu sou protestante. Podcast 2 em 1 porque somos eu e meu irmão falando sobre algumas coisas aí. É um papo mais descontraído e tal, mas que envolve
religião. Ó, bacana, um podcast família.
Isso, é um podcast familiar com alguns convidados, mas são convidados também que são amigos nossos há mais tempo do que antes da internet existir. Então é isso, é um podcast mais familiar mesmo, tratando alguns... Trata até alguns assuntos da cultura pop e tal, mas sempre ligado a alguma coisa à nossa religião, que no caso é o cristianismo protestante.
Ah, bacana. Beleza, valeu Davi Luna, muito obrigado mais uma vez e vamos ao primeiro lugar, né, Igor?
Tá na hora do melhor de 2013.
Em primeiro lugar, The Walking Dead The Game!
Aê! É
isso aí, The Walking Dead The Game ficou em primeiro lugar. A escolha do público é representado pelo Robson, que já pode voltar pra cá, volte pra cá. Sai
voltei,
do calabouço.
Voltei.
Coloquei ali no início do podcast. E Robson, você está aqui para falar sobre The Walking Dead The Game conosco, que foi o primeiro lugar, né, Danost?
Sim, uma disputa acirradíssima.
Sim, vocês vão ver lá no finalzinho na lista quem baixar, que a diferença de pontos foi pouquíssima, né?
É. Sim. E Robson, o que, que você achou de The Walking Dead The Game ter ganho? O que, que você viu sobre o jogo? O que, que você acha desse jogo?
Então, cara, para mim, assim, foi um pouco surpresa, assim. Eu não esperava que esse jogo ia chegar tanto, não, sabe? Uhum. Tipo, geralmente quando sai título de filme, assim, e agora de seriado, que é bem novo, né, ou baseado em HQ, assim, geralmente não fica bom, não fica fiel à história, né?
É verdade, essas adaptações aí, não sei se você me citar uma, é difícil, cara.
É difícil. Aí, quando você vai jogar o jogo, assim, você vê muito fiel ao seriado, ao HQ, conforme a mídia que você segue, sabe? Uhum. Isso eu achei muito legal. A questão de interagir com o cenário também, que ter o lance do point click no jogo, dependendo da resposta que der no jogo, influencia tudo que acontece no jogo também. Isso eu achei muito interessante, sim, sabe? Achei bem legal, assim. Mas a minha surpresa maior mesmo foi pelo fato do título ser baseado no seriado, igual eu falei, no HQ, ter chegado ao primeiro lugar, tipo assim, ter ganhado, sabe? Eu não esperava tanto, uhum, assim, não.
Verdade. Acho que ninguém tava esperando pelo The Walking Dead com isso, bons olhos. Quando anunciou, eu olhei e falei, nossa, point and click The Walking Dead, Telltale, meu Deus, vai ser ruim. Mas, cara, tá na cara de todo mundo, porque foi muito bom. Muito bom mesmo.
Até porque os point and clicks estavam meio que em queda, né? Esquecimento.
Verdade.
Então, Walking Dead veio pra, além de trazer isso que o Robson falou, ser uma adaptação bem feita e que tá fazendo sucesso, é a volta dos point and clicks, né? Deixa eu perguntar pro Robson. Robson, você falou da questão da HQ, da série. Você acompanha alguma dessas mídias, o Walking Dead? Você é fã da franquia?
Sim, eu tenho acompanhado o seriado. Agora começou a sair o HQ nas bancas. Aí eu acho que eu vou começar a colecionar. Eu gosto muito, sabe? Eu acho que chegou também pra inovar essa questão de zumbi, assim, porque antes zumbi era Resident Evil, né? E ponto, né? Antigamente, né? Sim. E os zumbis de The Walking Dead são um pouco diferentes dos do Resident Evil, assim. E o autor, por exemplo, ele não tem dó de matar ninguém de seriado.
É verdade.
O jogo, assim, uma coisa do jogo que eu achei legal relacionada ao seriado, porque pelo que eu vi, até onde eu joguei, assim, aparecem alguns personagens do seriado, como o Glenn, por exemplo, o velhinho lá, o
Herschel,
isso.
A prova maior que o jogo fez sucesso é que já foi confirmado na segunda temporada, né, Igor?
Verdade, o The Walking Dead que eu já terminei, cara, fantástico, acho que merece mesmo game do ano, e vai ter segunda temporada. Não sei se fico contente com isso, mas quem sabe? Eu acho que a Telltale conseguiu surpreender dessa vez. Vamos ver se ela vai conseguir de novo. Só torço pra que não seja todo ano, nova temporada. Tem uma hora que acaba, tipo, não sei, que nem a série, que os quadrinhos estão há muito tempo e nem tem data de acabar, né?
Eles vão ter que inovar, né? Não ter que ficar secando da mesma fonte. Mas eu acho que a maior mérito do Walking Dead The Game é que todo mundo fala que esse ano foi fraco, não tivemos muitos jogos. Mas se a gente for ver a nossa lista aqui mesmo, cara, nós tivemos jogos muito bons concorrendo com ele, e ele mesmo sendo um jogo de downloads vendido por capítulo, que eu, na minha visão, acho uma coisa muito arriscada, porque, sei lá, um mês o capítulo pode ser o melhor, mas no outro mês o capítulo pode ser mais fraco e arruinar todo o planejamento da empresa, entendeu? Uhum. E mesmo com Assassin's Creed, Far Cry, Dishonored, grandes jogos, com o próprio Call of Duty, que muita gente gosta, ele tá se destacando nas premiações e acabou ganhando aqui o nosso prêmio, né? Então, parabéns pra Telltale, né? E vamos ver, né, como vai ser essa continuação. E Robson, bacana a sua participação, anunciando aqui o The Walking Dead, grande vencedor aqui do Playcast de fim de ano. Mas, Robson, queremos saber de você, qual foi a sua surpresa desse ano?
Cara, pra mim a maior surpresa, não é tanto surpresa assim, porque eu já citei, é o The Walking Dead The Game, o próprio The Walking Dead The Game.
Olha aí, ó.
Acreditem se quiser, porque é aquilo que eu falei, é um jogo que é uma adaptação de HQ, e eu não esperava muito, então pra mim foi uma surpresa... Da, das grandes ainda, assim.
Eu acho que ninguém esperava muito, né, Igor, antes do lançamento.
Sim, cara, é meio aquela coisa de a gente tava julgando até o Tale sem saber, porque ela não tava com um histórico muito bom. Ela tinha feito Jurassic Park, que foi muito criticado.
E até o De Volta para o Futuro, que algumas pessoas gostam, mas são mais os fãs dos filmes, né? Não foi um jogo...
Sim, é, o De Volta para o Futuro eu gostei bastante, mas é que nem você falou dessa coisa de episódio, eu não me prendi pelos episódios. Eu joguei o primeiro episódio, quando eu fui ver, já tava no quarto. Aí que eu fui jogando. Eu não fiquei ligado que nem o do The Walking Dead, que toda vez saía, eu ia lá pra jogar. Então, é, deu certo dessa vez. Mas antes não tinha dado certo.
E mesmo. Deu tão certo que agora eles estão lançando em mídia física, né? O The Walking Dead The Game, pra você ver.
Mas, Robson, qual que é a sua decepção de 2012?
Cara, a minha decepção de 2012 foi Street Fighter versus Tekken.
Nossa, eu tô contigo, cara. Vamos lá, argumente, eu quero argumento, porque esse jogo também foi uma das minhas decepções.
Olha, por alguns motivos, assim, pra alguns pode até parecer bobos, mas, tipo assim, eu não gostei deles terem desenhado, vamos dizer assim, os personagens de Tekken, porque Tekken, pra mim, tem que ser aquele 3D que ele é de costume, então eles desenharam, eles adaptaram ele pro estilo de desenho dos personagens do Street Fighter, e isso, pra mim, já foi um grande problema.
Ah, quer dizer que você é fã assíduo de Tekken.
Isso, você joga. Foi o primeiro jogo de Play 1 que eu joguei foi Tekken, então desde aí eu já viciei um pouco na franquia.
Então provavelmente você vai gostar do Tekken vs Street Fighter que vai ser lançado, né?
É, tomara.
Que aí é o contrário.
Que ele vai ser no estilo do Tekken.
É, aí sim, aí vai ficar aí vai ficar bom. Porque o Street Fighter, na verdade, no PlayStation 1, tinha eles já fizeram uma versão do Street Fighter, não sei se vocês lembram.
Sim,
e ela isso, ele era com gráfico 3D, né? Então já não vai ficar tão estranho assim, vai ficar mais comum, né? Então vai juntar o útil ao agradável, né? Não vai atrapalhar nenhum título, nem o outro.
E o que mais você não gostou? Você gostou dessa coisa de tag team?
Não gostei, cara, porque eu acho que tag team é pra The King of Fighters. De ponto. Depois que saiu Tag Team The King of Fighters, o pessoal cismou que em jogo de luta tem que ter Tag Team, tipo assim. E eu não concordo muito com isso não, a não ser no Marvel vs Capcom 2 e 3, Tag Team pra mim, nesse estilo de jogo de Street Fighter, de Tekken e de Mortal Kombat também, que não tá no assunto, mas enfim, pra mim não encaixa bem não, sabe? Pra mim não deu certo isso não.
Concordo também, eu sou fã das duas franquias, principalmente Street Fighter, foi uma negação. Teve o lance das gemas também, que a galera não curtiu muito. Foi uma negação, vamos esperar o Tekken vs Street Fighter pra ver se melhora. E Robson, o que você mais espera para 2013, esse ano que vai começar já?
Cara, eu espero muita inovação, muitos jogos novos bons, muitos títulos novos bons, sabe? Muita coisa de qualidade, até consoles bons.
A gente falou lá no começo que você gosta da Nintendo, que brincamos falando que você era Nintendista e tudo. O que você acha do Wii U?
Cara, pra te falar a verdade, eu ainda não tive muito contato com o Wii U, não nem com vídeos de jogos, assim, não. Mas pelo que eu li, assim, pelo que eu vi já na internet, me pareceu um pouco interessante, mas nada inovador, não. Vai ser a mesma febre que o Wii teve quando saiu, sabe? Todo mundo vai ter a curiosidade de jogar, de testar, mas quando apagar esse fogo, vamos dizer assim, de, né, essa empolgação, as pessoas vão meio que esquecer dele um pouco, assim, sabe? A não ser os fãs mais fiéis da Nintendo, talvez continuem, né, jogando, curtindo os títulos e tal.
Entendi. Pra encerrar você como apreciador de jogos da Nintendo, pelo que você viu do Wii U aí com um hardware novo e tudo, qual o jogo das franquias da Nintendo, assim, você acha que vai se dar melhor com aquele controle tablet que você mais espera?
Olha, eu tenho vontade de ver o Legend of Zelda nesse tipo de controle. Esse New Super Mario Bros. Parece que se encaixou bem também com o controle.
Sim, eu pude jogar, é bem bacana, bem divertido, cara.
When the higher hills have turned to blue. Então é isso, parece que chegamos ao fim do top 10 do Player Select, nosso Psy, que não é o Pagan Style. E acontece que nós tivemos títulos muito bons, algumas surpresas talvez, mas eu quero saber o que você que tá ouvindo achou. Eu quero que você comente aí, porque é muito importante isso pra gente saber a opinião, o que vocês estão achando do podcast e etc, o que vocês acharam das opções. Se vocês não concordam, acha que quem votou aí, esse pessoal que participou do Playercast, não sabe de nada, comenta aí também, manda um e-mail pra onde, Dan Lost?
Dan Lost não, Robson, manda um e-mail para onde, Robson?
Ah, vou. É contato@playerselect.com.br.
Aê! Robson, e o nosso Twitter? Qual que é o nosso Twitter aqui do Player Select?
@player_select.
É isso aí.
Mas é isso, cara. É, gostou de participar, Robson?
Nossa, muito legal. Vocês são muito divertidos, como eu já sabia. Como eu já imaginei, na verdade. Foi um maior prazer.
Na verdade, nós somos mal-humorados, viu? É tudo falsidade.
Quando parou de gravar, eu falei, ô, idiota, dá licença.
É, porque é bullying. Senão ninguém escuta aí, vocês já viram, né?
Mas é isso, então. Chegamos ao fim de mais um podcast. Lembrando que você que deve estar pensando, caraca, eu vou ficar janeiro sem Player Select, porque tá todo mundo entrando de férias. O PlayerCast não vai parar. Esse ano você pode ouvir durante as férias. É, se você não for tirar férias, também pode ouvir. Porque a gente não vai parar. Semana que vem tem podcast de novo. E continuando assim, né, Donald?
Sim, toda quinta-feira um podcast novo. Agradecemos mais uma vez aqui. De Robson aqui, participou com a gente. Muito obrigado, Robson.
De nada, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo aí que me aturou aí. É isso aí.
Mais uma vez eu enfatizo, o cara apostou no Igor e se deu bem, que merda, hein?
Pelo amor de Deus. Cara, é, ó, ou seja, sempre aposto no Igor.
Ou seja, vote no Igor na próxima vez. O Dan Lost não tá com nada.
Olha isso. Então, pra fechar, um feliz 2013 pra todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É, o mundo não acabou, né? Então, feliz Novo Ano.
É isso aí. Robson, feliz Natal, feliz Ano Novo. Representa também todos os ouvintes. Boas festas pra todo mundo. E até 2013, né?
Até 2013, semana que vem já, 2013.
Vamos estourar a champanhe. Feliz Ano Novo, todo mundo.
Aê! Aê.
Sai daqui, idiota. Take us
lapping where the children grew. All that we have known will be an echo of days when love was true. Muted voices just beyond silent surface of what has gone. Ooh. Ooh.
Ooh. E Igor, a galera quer ver a lista completa, Igor. Qual que é a senha, Igor?
Que senha?
Pra desbloquear a lista.
Ah, não tem senha, não sei.
Vai, qual que é a senha, Igor? Fala logo, galera, quer ver.
A senha é nada. Literalmente nada. Escreva nada que você vai conseguir ver o arquivo.
Nada, 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 nada.
Filha da putagem.
Fazendo nada.